Boa noite a todos. Convido os vereadores a assumirem os seus lugares, por favor. Vigésima quarta sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 24ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 23ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, se os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei complementar número 05/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 003/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Antes da manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar número 06/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 015/2015 e suas alterações, que institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar 07/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a reorganização do estatuto e do plano de carreira do Magistério Público Municipal de Garça, SP, e das outras providências correlatas.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 77/2018, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa municipal Adote um Ponto de Ônibus e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 78/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de acordo de parcelamento de débitos referente às contribuições previdenciárias devido ao regime próprio de previdência social no município e ao Instituto Nacional de Seguro Social e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 04/2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rafael José Fabrete, Rodrigo Gutierrez, que altera a Lei Orgânica do município de Garça, tornando obrigatoriedade a realização de audiência pública para apresentação dos resultados financeiros, econômicos e patrimoniais do regime próprio de previdência social.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 76/2018, de autoria do vereador Wagner Ferreira, que altera a lei municipal 2.627, de 29 de abril de 91, proibindo o descarte de óleo de gordura na rede coletora de esgoto e águas fluviais no município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 79/2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que revoga diversos dispositivos legais e estabelece preferências no atendimento ao público do município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. Informo que será realizado nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 20 horas, sessão solene em homenagem ao Dia do Soldado, a ser comemorado no próximo dia 25. Informe ainda que foi encaminhado na sexta-feira, via e-mail no WhatsApp, os demonstrativos do IAPEM trazidos pelo senhor prefeito, para que todos os vereadores possam ter ciência do que foi tratado em reunião nesta casa, na última sexta-feira. Informo que o senhor prefeito, através de ofício número 812 de 2018, solicitou a retirada do projeto de lei número 73 de 2018, que altera o anexo 3 da lei número 5.164 de 19 de outubro de 2017 do PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.163 de 19 de outubro de 2017 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 12.140 para execução do projeto Natal Espetacular. Consulta a casa sobre a retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Está retirado o projeto. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Monato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Como é que o senhor é presente? Todos os vereadores estão presentes.
Passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre primeira discussão e votação, o projeto de lei número 74 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 150 mil, para execução do projeto Programa Ação Cultural, da Secretaria de Estado da Cultura, autorizado pela Lei nº 5.214, de 2018, de 17 de maio de 2018. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário Sever dos inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 72 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.337, de 9 de junho de 2009. E alterações e da outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou emenda ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
Onde está? Só esse artigo aqui. O artigo 3º do projeto de lei número 72/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Multa de até 121 UFGs.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de lei número 72 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, informo que será deliberado nesta mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o artigo 155, do parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, projeto com uma emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 72 de 2018, em discussão e votação únicas. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Ferreira.
Sim.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda ao projeto de lei número 72 de 2018. Discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Constituição e Justiça para elaboração e redação final, atendendo o disposto do artigo 159 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Grande expediente. Solicito que seja feita a leitura das indicações.
95/2018, do vereador Rodrigo Thiers, sugerindo ao prefeito proceder à troca das lâmpadas queimadas na Praça da Igreja do Frei, em Vila Araceli, tendo em vista que em breve haverá a festa franciscana que reúne um grande público no local.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 681/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aumentar o prazo de apenas 30 dias para obtenção dos AVCBs nos estabelecimentos comerciais do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Vou usar a palavra.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu acho interessante o requerimento do vereador, né? Por se tratar de uma questão assim, de extrema necessidade dos proprietários, tanto do comércio como das indústrias aqui do município. Por quê? Porque hoje você tem que fazer o pedido via e-mail, né? Via internet. E daí tem um prazo também para que o corpo de bombeiros vá até o local para fazer, né, a vistoria, para ver se o projeto está pronto, para que eles obtenham o alvará de funcionamento ou renove o seu alvará de funcionamento. Isso demanda prazo, tá? Demanda prazo porque nós temos apenas, né? Aliás, graças a Deus que temos o Corpo de Bombeiro aqui em Garça, né, para fazer esse trabalho, porque senão ficaria mais difícil ainda se fosse em outra cidade, para eles deslocar até a nossa cidade para fazer essa vistoria. Eu acho que o requerimento é um requerimento que merece, né, bastante atenção, porque trata-se de um alvará para que a pessoa, ou uma renovação para que a pessoa continue a funcionando o seu estabelecimento. Esse prazo, eu acho que é até pouco o prazo, mas é fundamental para que as pessoas possam, né, deixar regular
só uma parte,
tanto o seu comércio como a sua indústria. Pois não.
Isso que atrás vem vindo uma multa de mais de R$600 em 30 dias para a situação que estão os comerciantes da nossa cidade e do país também. E está fazendo uma pressão muito grande em cima dos comerciantes, sendo que a própria prefeitura hoje não tem a VCB e quase nenhum dos seus prédios.
Os prédios públicos não tem. Até mesmo porque se torna até muito caro, depende do tamanho do prédio, para fazer os projetos. E hoje, né, com a crise que o país atravessa, né, eu acho que a gente precisa dar esse tempo mesmo para que as pessoas possam regularizar seus imóveis. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores, a plateia, os internautas. É pertinente esse requerimento que o irmão Wagner fez, sim, viu? É, esta semana eu estive em um comércio aqui da cidade e esse pequeno empresário, o que ele me disse? Ele me disse o seguinte: Fabinho, a prefeitura veio aqui e me deu um prazo mínimo para mim, adequar esse prédio com a VCB. Eu não tenho, Fábio, esse dinheiro, eu não tenho como fazer isso da noite pro dia, cara. Então, assim, eu acredito sim que tem que mexer nisso daí urgente, porque até uma hora ele ficou nervoso e ele falou assim: eu vou mandar todo mundo embora e pôr para trabalhar na prefeitura, porque eu não tenho como legalizar isso daqui da noite pro dia. Então eu acho assim, e ele recebeu essa multa, viu? Ele recebeu essa multa que o irmão Wagner acabou de dizer. E como o irmão disse, a prefeitura, poucos prédios têm o AVCB. Então, assim, fica complicado. Eu acho, sim, que deveria ter, sim, aí uns 60, 90 dias aí, um prazo para que o comerciante, o dono da empresa, consiga adequar corretamente com o AVCB.
Deixa eu uma parte, vereador.
Sim.
É, como que um órgão fiscalizador, ele não é exemplo, né, para a própria comunidade? Porque se você multa uma pessoa que tem seu estabelecimento, é óbvio que ele tem que, no mínimo, ter os alvarás em dias, né? Se você é um órgão fiscalizador.
Uma parte, por favor.
Sim.
Então, a gente compreende que caiu nessa gestão esse trabalho, né? Então, que vai ter que regulamentar. Só que eu acho que tinha que fazer o dever de casa primeiro, né?
Sim.
Para depois cobrar.
Isso já vem arrastando de anos e anos, né? Isso não é culpa dessa gestão. Mas, assim, se a gestão puder dar uma aliviadinha aí, um jeitinho de dar uma aliviada para que essas pessoas consigam dar uma arrumada nessa situação, eu acho que ficaria mais fácil. Porque, como o vereador Bacana disse, para você cobrar, você tem que ter em ordem, né? Era só isso que eu tinha a dizer.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Só lembrando que quem está apertando o município também é o Ministério Público.
Sim.
E o Ministério Público está apertando o município, sendo que no fórum também não tem AVCB. Tá?
Então,
isso ocorre de uma forma assim, é uma avalanche, né? É uma cadeia, né? Um aperta o outro e chegamos nessa situação. Mas concordo que 30 dias talvez, inclusive eu nem vi a notificação, talvez seja até prorrogável esse prazo, porque acredito que 30 dias é muito pouco mesmo.
Sim, uma parte, vereador.
Sim.
Uma parte. Eu penso que antes do Ministério Público cobrar a prefeitura ou cobrar os comerciantes, né, em relação a isso, deveria pensar também e começar a cobrar em relação às escolas, porque nossas escolas, a maioria não tem, e as crianças estão lá. E como que já foi assunto de requerimento do vereador Bacana um tempo atrás, as escolas é onde ficam as crianças que mais têm risco de acidente, as portas não têm antipânico. Então, antes de cobrar os comerciantes, nós temos que dar uma olhada para as escolas primeiro, para depois começar a trabalhar com os comerciantes.
Com toda certeza. E também cobrar o fórum, que é a casa de leis, né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se mais oradores inscritos.
Pela uma parte, eu queria ver se poderia ler seu requerimento 682 na íntegra, só para ficar melhor explicado para os amigos.
Seja lido.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Não, é porque a gente não terminou ainda a discussão do requerimento anterior.
Perdão.
Não, eu percebi que o vereador não percebeu.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Não, que isso. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, a questão dos AVCBs é um assunto recorrente aqui na Câmara. Durante várias sessões esse tema já foi abordado. E, sem dúvida, a Prefeitura ela fica numa situação sempre difícil. Porque, por um lado, ela é o órgão fiscalizador, é quem tem que exigir da iniciativa privada que cumpra, né, com a legislação. E, por outro lado, ela mesma não consegue cumprir. E aqui eu faço até um parênteses, que é o seguinte: nós temos uma lei de AVCBs, por exemplo, que muda a todo momento. Cada vez é mais difícil se conseguir o AVCB. As normas, elas mudam, elas vão se tornando cada vez mais rígidas, as dificuldades, elas vão aumentando a cada momento. E o que acontece é o seguinte, eu entendo que a prefeitura faz certo de fazer essas cobranças, de colocar esses prazos. Agora, creio eu que de forma alguma também o prefeito vá determinar que algum comércio seja fechado. E aqui eu faço um outro parênteses, né? Eu, inclusive, fui contra uma lei encaminhada pelo Executivo em relação aos AVCBs, concedendo prazo para empresas com alto grau de risco, né? Nós, inclusive protocolamos uma ação direta de inconstitucionalidade, e a gente obteve êxito naquela ação que derrubou essa lei. Mas eu entendo que uma coisa é você exigir com bastante veemência e firmeza um posto de gasolina de ter um AVCB, por exemplo. Outra coisa é um comércio, né, tradicional. Sem dúvida nenhuma, há uma grande diferença nisso. E certamente a prefeitura está observando essas questões, mas a cobrança, a exigência, faz parte da prerrogativa do executivo. Então, entendo que não há nada errado nisso, né, mas se for possível, baseado em um parecer do jurídico, conceder mais um prazo, eu acho também que seria de grande valia, então eu também apoio o requerimento do vereador irmão Wagner.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 682/2018. Considerando que diversos munícipes entraram em contato com este vereador solicitando informações acerca da mudança de diversos departamentos da Prefeitura Municipal para um imóvel que outrora abrigou a 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça. Considerando que, em tais oportunidades, externaram insatisfação com a referida mudança, pois a descentralização dos serviços ocasionaria grandes transtornos à população, uma vez que dependeria do deslocamento das grandes distâncias para atendimento de seus anseios. Aqui na mesa, de forma regimental, constado plenário, oficia seu excelentíssimo prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe por quais motivos alguns departamentos serão removidos para a região da cidade distante do Paço Municipal e das outras secretarias.
Discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
682/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando, 683/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao comando da 4ª Companhia de Polícia Militar de Garça aumentar o patrulhamento da ronda escolar da escola Ilmar Machado de Oliveira, visando proteger as crianças dos traficantes que estão rondando a porta da escola para oferecer drogas aos alunos.
Discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Esta solicitação da ronda escolar, principalmente na escola Ilmar Machado, é um pedido de mães que têm filhos ali, frequentando aquela escola. Elas estão muito preocupadas com a situação de pessoas fora da escola, que a direção da escola nada tem a fazer, porque as abordagens têm sido feitas fora do prédio escolar. Então, por isso fiz esse requerimento, atendendo o pedido de mães, de alunos daquela escola. Aproveitei também para pedir para outras escolas, que a gente sabe do problema que acontece na nossa cidade, de abordagem de menores na questão de drogas, né? E então, quem sabe a gente, pedindo ao poder público, consiga, por que não, aumentar o efetivo de nossa cidade para tomar as devidas providências contra essas pessoas que aproveitam dos nossas crianças, nossos jovens, e que cada dia têm feito uso é ou uso ou é usado como laranja para levar essas drogas para outras pessoas. Então, é um pedido, quem sabe a gente consiga, o nosso prefeito, as autoridades do nosso município, consiga aumentar o efetivo da nossa cidade para essas questões também da ronda escolar. Esse, então, a minha questão urgente, urgentíssima na nossa cidade.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não, presidente.
Durante o ano passado, também entrei em contato com a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, em relação a essas situações. Porque além de ter o problema com as drogas, tem muito problema de agressão na frente das escolas. Né? Eles vão, ficam na frente das escolas e agridem. Eu até fiz a solicitação para que voltasse a ronda com as motos da Rocan, que isso espantava bastante as pessoas que estavam lá. Aí, por fim, falou que estavam com as motos quebradas, uma coisa assim, e ficou por isso mesmo. Mas o pessoal do CMDCA, juntamente com o Conselho Tutelar, estão fazendo reuniões com as diretoras das escolas do Estado, junto com a Polícia Militar. Já faz um bom tempo, eu ainda não vi surtir nenhum efeito, né? Mas eles estão se reunindo para tentar combater esses fatos que estão acontecendo na frente das escolas.
Então, essas mães que me procuraram, elas disseram que as diretoras ficam de mãos atadas, porque essa abordagem acontece fora do prédio escolar. Então, realmente, é caso de polícia, de ronda escolar, para, como disse você, colega, assustar, espantar, diminuir tudo isso que anda acontecendo. Tá? Muito obrigada, quem sabe a gente consegue ser atendido neste requerimento.
Consulta o senhor secretário se a oradora dos inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser um pouco breve. O requerimento da vereadora Janete, ele está pedindo para a escola e o mar. Tá? Precisamente para a escola. Né? Isso, tá. Mas eu acho assim que todas as escolas estão desprotegidas. Hoje nós temos aí uma polícia deficiente, nós não temos um policiamento suficiente para poder atender a demanda da nossa cidade e acredito que nenhuma das outras. Acredito que a colocação que o Pedro Santos fez sobre a ronda escolar voltar seria o mais correto possível.
Uma parte, vereador.
Pois sim.
A ronda escolar ainda existe, porém com um efetivo um pouco menor. Eu havia sugerido voltar a Rocan, que é o policiamento de motos.
Sim,
Fariam várias escolas num horário de saída só.
Sim, sim. Seriam com as motos, porque o carro ele dificulta muito também. Agora, eu também tenho recebido bastante ligação, bastante mães que me encontram nas ruas e falam para mim, Fabinho, eu vou tirar meu filho de tal escola e vou transferir. Porque lá os caras estão vendendo droga no ponto de ônibus. Quer dizer, é uma situação muito complicada. Eu entendo a vereadora, realmente, eu ando pela rua aí, ó, moro em vila, e a gente sabe que o negócio está desenfreado. Mas eu acredito que é a Rocan, e os seus pais cuidem dos seus filhos, dê muito conselho, fique de olho, chegou com alguma coisa diferente em casa? Faz igual antigamente. Eu quero saber de onde veio, quem te deu, de onde você tirou. Porque hoje a coisa está feia, viu? Se a mãe e o pai não pegar no pé, é só Deus para ter misericórdia. Então, eu acredito que com a colocação das motos aí da Rocan, acho que seria uma meia solução. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores públicos que aqui me assistem, também pela internet. Muito importante esse requerimento formulado e a necessidade do policiamento ostensivo e preventivo
se faz necessário. É, a droga, eu tenho, meu trabalho é diretamente ligado à questão judicial, né? E a droga é uma porta para a marginalidade, a droga é uma porta para a destruição das famílias, a droga é uma porta quase que sem volta. Então, acho que nós, sociedades, juntamente com demais entidades, juntamente com o Judiciário, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o Executivo, e especial as polícias civis e militares, nós temos que, sem dúvida, fazer um grande projeto e efetivar esse projeto com vistas a amenizar toda essa situação que tem imperado aos redores das escolas de nosso município, nos bairros da nossa municipalidade, que somente sabe a dificuldade quem tem um filho nas drogas. Somente sabe a dificuldade um pai ou uma mãe que vê seu filho sendo encarcerado porque entrou por um caminho errado. E eu, como vereador, já não poderia deixar de usar nessa tribuna e dizer que uma postura incisiva nós temos que adotar, porque somente assim nós iremos começar a vencer esse problema que permeia o nosso município e permeia as demais cidades do nosso estado e do nosso Brasil. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita e nos ouve na internet. Bom, essa questão de efetivo de polícia é uma falência do Estado, né? Então a gente cobra isso aqui. Eu já estou há 3 mandatos aqui, teve reunião já com o comandante da Polícia Militar, acho que os vereadores que estão nessa casa lembram muito bem das reuniões que já fizemos aqui, questão, né? Muito bem a vereadora ter lembrado através desse requerimento, mas a questão está bem clara, né? Eu acho que na sociedade ela acaba observando isso, né? Na TV aberta, a falência do Estado, tá? Então, eu acho que a preocupação aqui da Câmara sempre foi uma preocupação, né? Desde mandatos passados até no momento, então são fatos que a gente realmente vem perdendo a segurança. E é fundamental que a gente proteja realmente as crianças, né? Para que o futuro, né, não possa, né, trazer esse problema que é hoje, né? É muito sério para toda a nossa sociedade, principalmente para as famílias, né? Então acho que merece sim um acompanhamento mais de perto e merece, né, algumas reuniões aí, tanto com a Polícia Militar, Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, para que as pessoas entrem no consenso e possa, né, criar alguma coisa que possa diminuir, né, essa frequência dessas pessoas desocupadas que vai na frente das escolas oferecer, né, a droga e acaba comprometendo todo o futuro do jovem e de uma criança. Então acho que é fundamental, poderíamos até convocar uma audiência pública para ser discutido o assunto e que alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
684/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao SAAE para que proceda a instalação de um bebedouro de água no campo de futebol de areia no terrão da Vila Araceli.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
685/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei que autoriza o executivo a receber pagamentos de impostos, taxas, contribuições e dívida ativa através de cartões de débito ou crédito.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
686/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o proprietário do terreno localizado na rua Augusto Alvim da Silva, número 55, no Jardim Nova Garça, para que o mesmo termine de demolir todo o muro que ficou no terreno, tendo em vista que estão utilizando o local para uso, de uso e tráfico de drogas, segundo denúncia de moradores.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
687/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto realizado na escola Vitor Hugo com bonecas.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Essa plateia que nos visita, Deus abençoe suas vidas. Está muito lindo aqui, vocês poderiam estar sempre conosco, né? Eu quero ler esse requerimento que foi feito sobre uso de bonecos na escola Vitor Hugo Buareto. É, acho que vai ser, ter um pouco de dificuldade para ler aqui, que a letra está pequena e está meio escura. Mas diz assim, eu quero que vocês prestem atenção, ó. Considerando que este vereador foi procurado por um munícipe que relatou o que segue. Está sendo feito o trabalho na escola Vitor Hugo Buareto. Hoje tive o desprazer, esse aqui é o pai falando, hoje tive o desprazer em saber que a direção da escola está enviando bonecas para a casa das crianças e ainda tem que preencher um relatório como se a boneca fizesse parte da família. Como passeios, banhos, trocas de roupa, que tipo de brincadeira fizemos. Mesmo que se trate de uma ação da escola, sem cunho de promover tipo, a ideologia, entendemos que o resultado pode ser uma confusão na cabeça de crianças de tão pouca idade. Vale lembrar uma campanha do Sabão em Pó Omo, que falava... para a criança ser o que quiser e brincar com o que quiser, o que foi amplamente repudiado pela maioria, justamente porque entende-se que o conteúdo assinado ou até sugerido, a criança deve ser compatível com sua idade e necessidade. As coisas do tipo passam longe disso. Requeiro a mesa na forma regimental e consulta ao plenário. Oficie-se ao senhor prefeito da municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe. Procede tal prática educacional? Isso está sendo feito em outras unidades de ensino? Por qual motivo? A Secretaria da Educação de Garça pretende trabalhar a questão da ideologia de gêneros em sala de aula? Qual o objetivo desse ensinamento às crianças? Vou colocar umas fotos do boneco lá só para vocês. Olha lá, esse boneco que as crianças levam para casa com a mochila. E aí tem um relatório do que se acontece. Jantou junto, deu banho, dormiu junto. Tudo o que se acontece. Então está aqui à disposição dos colegas. E a gente vai esperar o resultado de tudo isso. Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, aos vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Oportunizo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Só gostaria de colocar que, em relação a esse boneco, eu não vi nenhuma ideologia de gênero em relação a isso. Eu não sei qual que foi o fundo...
Então, a parte,
pois não.
Aqui eu não estou falando que tem, a gente está perguntando que cunho que é, tá? Só para esclarecer.
Mas na pergunta do requerimento foi colocado, né? Então o assunto está vinculado ao requerimento. Porque normalmente as professoras fazem esse tipo de coisa com a mala viajante, a mala vai com os livros e voltam. Cada professora tem o seu jeito de pedagogia, talvez essa boneca nada mais é do que um aluninho, alguma coisa assim. Eu acredito que deve ser alguma coisa voltada nesse tipo. Eu não senti, né, talvez eu esteja errado, mas eu não senti nada de ideologia de gênero nessa simples prática de colocar esse bonequinho. Eu acho que, às vezes, se a gente olhar para o outro lado, a gente vê até maldade, né? Mas, às vezes, a maldade está em quem olha e não em quem faz. Obrigado.
Retorno a palavra ao vereador Pedro Santos para
por favor, eu peço
direção
que não,
dos trabalhos.
Que não se manifeste, por favor. Consulte o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu não entendi muito bem, não, esse requerimento do irmão Wagner, porque é meio estranho, viu, irmão Wagner? Assim, eu homossexual assumido, que não escondo de ninguém, eu senti uma coisa meio estranha no ar. Porém, a formação que eu tenho, eu entendo que isso daí, como o Pedro colocou, a professora, ela está instruindo o aluno, não há maldade nenhuma nisso daí. Ela está instruindo, de repente essa criança vai para casa, ela não tem com quem conversar, ela é um meio dela se manifestar.
Você dá a parte para mim?
Só concluir, eu dou a parte. É uma maneira dela se manifestar, você entendeu? Não significa que a criança, porque está levando um boneco para casa, ela vai virar viado. Eu falo bem assim. Então, assim, quando você leva uma criança na igreja e o padre dá um anjinho para levar embora, então a criança vai virar viado? Eu entendi isso, você entendeu? Dá o anjinho para rezar uma semana lá, porque eu vejo isso. Então não pode levar o anjinho porque a criança não vai... vai. Eu entendi isso, desculpa, eu não, entendi não, isso.
Obrigado. Uma parte. Então, cada cabeça é uma sentença. E é o seguinte, eu, como vereador... Como você faz requerimentos para os seus eleitores, eu também faço para os meus. Eu tenho que respeitar eles e é o que eu trouxe aqui. Eu não estou falando que é ideologia de gênero. Como o país está empraguejado de ideologia de gênero hoje, que está acontecendo, o pai se doeu pelo filho, é o que está acontecendo. O pai se doeu pelo filho e é filho dele e ele tem que ter alguma resposta. Então eu trouxe aqui e fiz a pergunta, eu não estou falando nada demais, eu não estou condenando ninguém,
tudo
tá
bem,
certo?
Tudo
é
bem,
isso aí.
Só que o requerimento fala disso. O requerimento é bem claro, ao não ser que foi digitalizado errado. Agora, na minha opinião, eu acho que não há maldade alguma em o professor, o pedagogo, fazer o seu trabalho bem feito. Era só isso que eu tinha a dizer,
uma
muito
parte,
obrigado,
vereador.
Boa noite. Pois sim?
Só gostaria de colocar uma coisa que me ocorreu. Às vezes, por exemplo, quando acontece da mãe não aceitar certas coisas da professora, ela pode mandar no caderno de recado ali e falar assim, minha filha não vai participar dessa atividade. Porque às vezes, se for uma prática constante, mas eu nunca vi isso dentro do município. O requerimento perguntou se há dentro da escola, dentro da rede municipal, essa prática. Eu acredito que não, porque é a primeira vez que eu vejo.
Eu nunca vi. Eu nunca vi isso.
Então, por isso que a gente tem que olhar com bastante atenção em relação para ver qual que é o contexto dessa atividade, né? Talvez é uma atividade pedagógica, porque eles estão trabalhando em sala, algum projeto, mas não é feito isso em todas as escolas, isso eu posso ter certeza.
Só fazer uma colocação, só um minutinho, irmão Wagner. Só fazer uma colocação. Dependendo da criança, o professor, ele faz um tipo de trabalho diferenciado. Cada aluno, ele tem uma especialidade para ser cuidada. Não é todo mundo igual. Então, de repente, está sendo feito um trabalho diferenciado. Eu penso assim.
Me permite
outra parte?
Uma parte?
Sim.
Vereador, pelo que eu entendi que o irmão Wagner está perguntando, ele está solicitando informações sobre o projeto da escola. Nós não temos nem a resposta e nós já estamos dando a resposta do projeto.
Ah, mas é por causa da maneira que foi perguntado, vereador. É muito simples.
Você dá uma parte? Deixa eu ler para você de novo, só pergunta.
Não, precisa, eu já
ouvi. Só
para
você ler.
Eu já
ouvi,
Wagner. Não, não, depois você lê.
Fala assim, ó. Procede tal prática
educacional. Wagner, eu já ouvi.
Se ele não deu a parte,
eu já ouvi.
Tem que respeitar.
Eu já ouvi. Então, assim, eu já ouvi, entendi, já te dei uma parte. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 688/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe da Biblioteca Municipal pela brilhante iniciativa objetivando fomentar a cultura e a leitura em nosso município através do projeto Bagagem Literária Viagem em um Livro.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, tomo a tribuna aqui e como eu tenho dito, todas as ações que visam construir, que visam a educação, que visam agregar e acrescentar coisas boas, nós temos que honrar e valorizar essas pessoas que têm tido tais atos. Tive conhecimento que a equipe da Biblioteca Municipal de Garça, ela abriu um tipo de um stand ali na rodoviária, onde eles disponibilizam literatura, livros, jornais, revistas, para a população, e a população vai lá, pega esses exemplares, pode levar para casa, muitos deles, eles retornam a esse stand e, segundo informações, cerca de 2 vezes por mês, esse stand de livros, revistas, tem sido abastecido pela Biblioteca Municipal através de doações dos munícipes. Eu acho bonito isso. São iniciativas que brotam no coração daquelas pessoas que querem acrescentar algo de bom. E isso eu fiz questão de fazer esse requerimento de congratulação para que nós aprendamos, né? Eu falo a partir de mim, a valorizar aqueles que, ainda que com pequenas ações, estão agregando valores à nossa comunidade. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 689/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar se as pessoas que frequentam o entorno da Comute estão sendo atendidas pela Secretaria e Assistência Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Acho que poderia ler esse requerimento na íntegra, porque não deu para entender, né? Assim, se tiver na íntegra. Pois não, vereadora.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
É o seguinte, boa noite novamente. Eu fiz um requerimento há pouco tempo. Existiam muitas pessoas em volta da Comute ali, né? Muitos homens, tinha mulher também. Então, com essa época do frio, eu fiz requerimento pedindo providência da assistência social, porque são pessoas, ser humano, nós temos o NAM, né? Que acolhe pessoas que não têm a casa, que precisa de um lugar para dormir, comer e etc. Né? E de repente eles saíram dali. Né? Então, eu retornei o requerimento querendo saber qual foi a providência, para onde que eles foram levados, se foram mandados para a sua cidade de origem, porque tem muita gente que não é de Garça. Muita gente que vem para a colheita, para trabalhar na zona rural por aqui, e acaba ficando numa situação pior do que veio, e não tem como e fica por aí. né? Então eu fiz esse requerimento novamente, querendo uma resposta de qual foi a providência, mas que a secretária da assistência social dê para a gente saber que providência foi tomada. Mais alguma dúvida, vereador? Deu certo? É, eram bastante. Até teve alguns, teve um lá que puseram fogo nele. Teve um lá que colocaram, um deles que acho que brigaram, sei lá o que aconteceu, colocaram fogo na pessoa, né? Então, por isso, a minha preocupação, que são seres humanos, né? A gente tem que pensar neles também, principalmente. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
690/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informações sobre a destinação das emendas parlamentares disponibilizadas pelo deputado federal Herculano Passos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
691/2018, a vereadora Janete Conesa e Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais as áreas institucionais disponíveis no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
692/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar por quais motivos faltaram pães nas escolas e creches do município na semana passada.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve. Esse requerimento da vereadora Patrícia Marangão, nós estivemos na cozinha piloto conversando com o Wagner, tá? E ele disse o seguinte, que foi um problema nos fornos, que se eles continuassem utilizando aqueles fornos nas condições que estavam, ele poderia vir a explodir, pegar fogo. Então, foi tomada essa providência.
Posso pedir uma parte?
Pois vereador? Sim, vereadora.
É, o que ele nos relatou é que estava com vazamento de gás.
Sim, sim. Foi, ele relatou para mim e para a vereadora Patrícia Marangão que esse vazamento causava um grande risco. Por isso, ele isolou e teve que tomar essa providência. Mas a situação já foi resolvida e já encontra-se normalizado. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 693/2018, vereador Rafael José Fabrício, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de bebedouros para animais no cartódromo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 694/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de academia ao ar livre e um parquinho no Banco da Terra.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e a plateia que nos assiste também pela internet. Rapidamente, esse requerimento solicito, pois temos bastante família hoje no Banco da Terra, com bastante crianças, muitos idosos, e a gente sabe a dificuldade de quem mora na zona rural poder frequentar uma academia, mesmo que seja particular. Hoje no município nós temos algumas academias ao ar livre, e as pessoas conseguem utilizá-las nesses bairros. Já o pessoal do Banco da Terra não tem essa possibilidade. Então, peço para que o município, a administração, olhe com carinho esse pedido, se possível, a instalação dessa academia e desse parquinho para essas crianças da zona rural. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 695/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de iluminação com urgência na rua Alfredo Souza Castro, próximo ao numeral 900 em diante.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
696/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando à empresa Olan Armazém Gerais, situada na rua Ribeirão da Garça, 51, para que informe a possibilidade de disponibilizar um local dentro da empresa para abrigar os caminhões, proporcionando maior segurança aos caminhoneiros que carregam e descarregam no local, bem como proporcionar maior comodidade aos moradores daquelas proximidades do local.
Discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, plateia, quem nos assiste. Fui procurado por alguns moradores do bairro. Aqui, quem não sabe onde é o Lã, é a antiga Garcafé. Os caminhões utilizam daquela rua lateral e também da rua que sai de frente à Garcafé para pernoitarem ali. E alguns dos moradores reclamam que desfuncionam os caminhões 3, 4 horas da manhã, perturbando assim o sossego do pessoal que ali vive. Descobri também que esses caminhões todos carregam ou descarregam na Olan, que é essa empresa onde antigamente funcionava a Garcafé. E sabendo que o espaço físico lá é muito grande, gostaria de saber da empresa se existe a possibilidade de alocar esses caminhões, esses caminhoneiros dentro da empresa. Assim, não prejudicando o descanso do morador do bairro e também gerando maior segurança para esses caminhoneiros. Muito obrigado e boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
697/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao projeto CHG, em especial Netinho, Gustavo e o pastor Eduardo, pela bela participação na Copa Bom Senso, sendo o único município a levar as três categorias às finais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Bom, o motivo da plateia, né? Esse requerimento é o motivo dessa plateia, muito bonita, dessa garotada. Fiz um requerimento parabenizando o professor Netinho, professor Gustavo, pastor Eduardo, antes mesmo de saber do resultado do campeonato. Eu mandei o requerimento na quinta-feira parabenizando, já que o CHG chegou nas três finais das três categorias. Chamada Copa Bom Senso. Disputaram essa Copa Mesquita, Marília, Ubirajara, Galha, Duartina, Luperço, Alvinlândia, Echaporã e Garça, que se sagrou campeã nas três categorias. Sub-15, sub-13 e sub-11. Netinho está aqui nos assistindo, o pastor Eduardo está ali nos assistindo, o professor Gustavo está aí também.
Me permite uma parte? A gente que não conhece, fala o nome e pede para ficar de pé para a gente poder conhecer.
Pastor Eduardo, ergue a mão, por favor. Professor Netinho, ergue a mão, por favor. Professor Gustavo. Professor Gustavo. Queria falar para vocês, Netinho, Gustavo, pastor Eduardo, aos pais, principalmente, às crianças que estão aqui, que eu fico agradecido pelo serviço que o CHG presta para o município, porque vocês são um braço da nossa cidade, né? Vocês fazem o que o município talvez não consiga fazer, dar esse tipo de atenção. Saiba, Netinho, professor Eduardo, Gustavo, os pais, todos, aliás, vocês já sabem que eu tenho lutado para tentar ajudá-los de alguma forma. E vocês levando o nome da cidade para a região, você leva também o nosso coração aqui como garcense. Tá? Sou apaixonado por futebol. Acredito que quase todo brasileiro é apaixonado por futebol. Né? Então eu agradeço muito o trabalho que vocês desenvolvem nesse projeto. Além de ter sido campeão das três categorias, todas com placar de 2-0, né? Nós tivemos os gols dos três goleiros menos vazado, que foi o Gabriel, o Roger e o Duduzinho. Estão aí? Algum deles estão aí? Os meninos estão aí? Você é o Duduzinho? Parabéns, Duduzinho. Também fui arqueiro quando jogava futebol, tá? Não com a sua capacidade, mas jogava bola. E também teve o artilheiro, né? Que foi o Caio, do Sub-15. O Caio está aí? Parabéns, viu, Caio, pela artilharia aí. Então,
vocês trazendo esses três troféus para a Garça, cara, isso aí enche a gente de orgulho, tá? E eu parabenizo também os pais que incentivam essas crianças, né? As crianças estando nesse projeto não estão na rua, não é verdade? Netinho, como sempre eu falo para você, para o pastor Eduardo, para o Gustavo, parabéns, cara. Você que você faz isso sem receber nada em troca, a não ser a alegria dessa garotada aqui. Então, eu te agradeço como munícipe, como vereador dessa cidade, tá bom? Agradeço você, o pastor Eduardo, agradeço o Gustavo e todos os pais e as crianças que estão. Muito obrigado. Eu gostaria de quebrar o protocolo, presidente, pedir uma salva de palmas para todos, mais uma vez. Tá? Agora eu deixo os vereadores à vontade, agradeço, com licença. Gustavo, Netinho, Eduardo, tem um documento para entregar para vocês, tá bom? Você vai aguardar um minutinho, depois os vereadores falarem, a gente vai entregar para vocês. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece hoje aqui ao plenário e o pessoal que nos acompanha pela rede mundial de computadores. Eu acompanho desde o início esse trabalho desenvolvido pelo CHG. CHG Projeto Vida, que tem o Netinho, que tem o Gustavo, tem o Eduardo, mas que também tem outros colaboradores, né? E principalmente com a confiança dos pais, até porque eles lidam com o maior tesouro que vocês têm, a maior riqueza que vocês têm, que são vossos filhos. E é muito legal, eu que sempre trabalhei no ramo esportivo, ver um trabalho desse frutificando. Se eu não me engano, Neto pode até me corrigir, o CHG começou em 2011, né? E a gente tem percebido o seguinte, que apesar das dificuldades, ano após ano, vai fortalecendo esse projeto, que inclusive culminando com a conquista inédita desse fim de semana. O CHG já havia sido campeão em outras categorias, em outras temporadas, contra outros adversários, mas levando os três times à grande decisão e ganhando os três títulos, tornou-se a primeira agremiação de toda a região que participa da Copa do Bom Senso de futebol a conseguir tamanha façanha. E eu tenho certeza que dificilmente outro município vai conseguir isso, até porque Netinho, Gustavo e Eduardo estão aqui em Garça. Então isso já é um ponto mais do que favorável para os nossos garotos. E eu gostaria de frisar, mudando um pouco a linha que foi seguida pelo colega Rafa Frabetti, que o prêmio conquistado pelo CHG, o título, não são apenas esses troféus, medalhas. O mais importante é a formação do caráter. O mais importante é que vossos filhos estão tendo uma noção exata do que é disciplina, que a gente só conquista com muito trabalho. Podem ter certeza que nessa categoria, nessa e em qualquer outra categoria, todos os times têm que entram para ganhar. Só que é muito perceptível que o CHG teve 90% de transpiração, os outros 10% de inspiração, porque são grandes atletas, comandados por grandes pessoas. Mas essa transpiração não é apenas do suor, que no sábado lá todos derramaram um pouco, lá no estádio Mansur Nor em Galha, nos três jogos, no sub-11, 2-0, frente Mesquita, no sub-13, 2-0, contra Echaporã, no sub-15, 2-0, contra Lupércio. Essa transpiração também são dos pais que se locomoveram, foram lá, torceram. E o orgulho de ver o filho praticando esporte, o orgulho de ver o filho com uma simples medalha, mas completamente feliz. Eu fiquei sabendo dos resultados no início da tarde do sábado. Como eu disse, eu também trabalho na área esportiva com basquete. Eu tinha um compromisso com a equipe adulta fora de casa. Não tive a mesma sorte que o CHG teve. A minha equipe foi derrotada, mas faz parte. E vendo as postagens pipocando ali no Facebook, atleta, pai, mãe, tio, amigo, todo mundo felicitando, a gente ficou sabendo, né? Mas aí a gente sempre mantém contato tanto com o neto quanto com o Gustavo. Sempre a gente está ali pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para eles passarem para mim, para a gente divulgar através do nosso blog, né? E a gente acabou conseguindo publicar ontem, né? Porque o neto embalou aí na festa, né, neto? Isso foi possível passar ontem, né? Inclusive eu guardei um vídeo que a gente vai publicar hoje, dando conta de toda a festa que foi feita pelos meninos no fim de semana. E ganharam troféus, ganharam medalhas, mas esses prêmios já vêm acontecendo há muito tempo. Não apenas com estes atletas, com esses jovens talentos, com esses diamantes que estão sendo burilados pelos profissionais em questão, mas também a gente não pode se esquecer da grande revelação de talentos que o CHG tem. Não é só título. Hoje, me corrija aí, por favor, hein, Neto? Tem atleta do CHG que já foi jogar pela Penapolense, pelo Rio Preto, pelo Ituano.
Santos. Santos. Oi? Santos. Corinthians.
Quem ah, tá. Eu ia chegar no... É o Kaique, que está no Santos, né? E na semana passada, o Samuel, que é filho do Eduardo, que esteve... Tá certo, eu até falei com o Eduardo, não é, Eduardo? Esteve no parque errado. Foi no Parque São Jorge, né? Tinha que ter desviado, ir para outro parque. Mas faz parte, né? O que vale é que está em time grande, né? Mas, brincadeiras à parte, eu tenho obrigação de saudar ao CHG Projeto Vida, o nome já diz tudo, ao Neto, ao Gustavo, Eduardo, demais integrantes, né? Aos pais, aos garotos. Recentemente o Neto esteve conversando conosco lá na CEGEL. A gente até deu uma orientada para ele na questão burocrática, né, Neto? Para melhorar as coisas para o CHG, visando uma melhor estrutura num futuro curto, né? Você sabe do que eu estou falando, Neto? E, enfim... fico muito feliz de Garça ter essa representatividade. E eu, da mesma forma que no basquete eu exalto os pais, eu não posso deixar de exaltar aqui. Vocês também têm uma grande parte dessa medalha, dessa conquista. E como muito bem falou o Rafa, enquanto vossos filhos estiverem praticando esporte, tenho certeza que vocês estarão despreocupados com os caminhos errados que uma criança pode tomar. Valeu! Da minha parte, fica o aplauso para todos vocês.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, todo o pessoal aqui da família CHG presente aqui hoje na Câmara. Bom, o projeto CHG, como já foi dito pelos vereadores que me antecederam aqui, realmente se tornou um patrimônio do nosso município, né? Então, o Netinho, o Du, Gustavo e todos vocês, né, que participam desse projeto, que ajudam e que participam de fato, né, os atletas que eu quero aqui cumprimentar por essa vitória maravilhosa que aconteceu no fim de semana. Na última semana, nós estivemos aqui votando um título de cidadão garcense ou benemérito, agora me deu cidadão garcense, para o Enéas. E naquele momento eu disse que o Enéas era uma pessoa ímpar porque ele fazia com entusiasmo. Tudo que ele fazia com entusiasmo. E isso serve também da mesma forma para esses três, né, o Eduardo, o Netinho e o Gustavo, que eu já tive a oportunidade de conversar muitas vezes, sempre com muito entusiasmo, sempre com o olho, com brilho nos olhos, né? Então isso faz um diferencial enorme, certo? Então, vocês são dignos de aplauso, todos vocês, um projeto que vai então aí para 7 ou 8 anos de existência, sem dúvida nenhuma, passando por momentos de grandes dificuldades, e estão aí sobrevivendo, né, sobrevivendo e trazendo muitos frutos para o nosso município, gerando aí atletas que estão espalhados, aí, que estão, né, prosperando pelo futebol, pelos grandes clubes, como disse o vereador Marcão. Então é um orgulho para nós, é um orgulho sem dúvida nenhuma. Então eu aproveito aqui para parabenizar aos atletas, parabenizar quem está à frente e quem está sempre colaborando com esse projeto maravilhoso para a nossa cidade. Então, eu deixo meu abraço e me coloco sempre à disposição para ajudar, ainda que seja um pouquinho, o mínimo possível, mas a gente está sempre de coração aberto e braços abertos para ajudar vocês. Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Ah, eu parei. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo.
Boa noite. Vou ser breve também, mas não poderia deixar de usar a tribuna. Gostaria de falar 3 palavras. A primeira palavra, gostaria de dirigir aos líderes do projeto CHG Vida, ao pastor Eduardo, ao Netinho e ao Gustavo. Parabéns, não só pelos resultados alcançados na parte esportiva, mas, em especial, aquilo que vocês têm acrescentado à personalidade, ao caráter desses adolescentes e jovens. Parabéns mesmo. Doar-se em prol do próximo, sem dúvida, é um ato de altruísmo. E como eu tenho frisado nessa tribuna, nós temos que reconhecer o trabalho de vocês, nós temos que valorizar o trabalho de vocês e, dentro da possibilidade, nós temos que apoiá-los integralmente. Segunda palavra, eu gostaria de dirigir aos pais que estão aqui felizes, né, com o momento vivido pelos seus filhos. Apoiem seus filhos, caminhem intensamente com eles e também apoiem esses 3 líderes aqui que eu mencionei, pastor Eduardo, Netinho e o Gustavo, em suas ações. Terceira e última palavra, eu gostaria de dirigir aos filhos ou aos atletas, né? Parabéns pelas conquistas. Vivencie intensamente cada momento que vocês têm passado, mas em especial, que vocês possam permitir que os ensinamentos trazidos por esses líderes possam fazer com que vocês cresçam, fazer com que vocês realmente sejam ícones como eles têm sido na vida de vocês.
Essas são as minhas palavras. Parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais ou menos 2 inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos presentes. Lembrando que já não é a primeira vez que o CHG vem aqui. Espero que seja a segunda, se não me engano, enquanto nós estamos aqui, de muitas. Porque, graças a Deus, graças ao trabalho do Eduardo, do Netinho e do Gustavo, pastor Eduardo, tem se tornado cada vez mais frequente nós acompanharmos pelas redes sociais a vitória do CHG. Eu vou dar um testemunho aqui da experiência que eu tenho junto com os pais. Eu tenho a alegria de ter no CHG algumas crianças que eu conheço. Pode ficar em pé um pouquinho, Pedro Antônio? Acompanho essa criança desde quando era nenê, foi meu aluno de violão, não tocava nada. Aí foi pro futebol e eu falei assim, meu Deus, se ele for jogar bola igual ele toca violão, ele não vai pra frente. Mas o menino, além de ser um exemplo de criança que, e agora adolescente, está maior que eu, tem se tornado um grande jogador. É um dos que tem feito testes em vários times. Fico feliz que eu vejo alegria nos pais. O Moraes, o pai dele, ele fala pra mim que ele chega, né, chega a se sentir. E eu fico feliz e grato aos três, porque se não fosse, lógico, é muito importante o troféu, as medalhas. Mas eu acho que a maior alegria de vocês é vocês conversarem com os pais e os pais mostrarem essa gratidão, que é o pouco que nós estamos passando aqui. E o Pedro Antônio é um exemplo, né? Ele já se iniciou a carreira de futebol dele, já é um menino promissor que vai, provavelmente, não sei qual time que ele está agora fazendo os testes, mas eu sei que ele já fez em vários times grandes, provavelmente vai para frente. Mas é só um de vários, né? Uma vez eu comentei que nos Estados Unidos eles têm muitos heróis lá. Eles têm o Super-Homem, o Homem-Aranha e tudo mais. E o Brasil necessita de pessoas, de exemplos, de ícones. E hoje, nós, graças a Deus, nós estamos presentes diante de ícones, de heróis do nosso município. Que são essas três pessoas que fazem esses trabalhos voluntários, que tiram essas crianças de caminhos tortos, de caminhos ruins, e transformam eles no que eles podem ser de melhor. Eles estão garimpando e estão encontrando, na onde que todo mundo achou que não teria nada, eles estão achando crianças que têm um potencial absurdo, que estariam escondidos se não fosse o trabalho de vocês. Eu sou grato a Deus por vocês, pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Parabenizo as mães. Tenho aqui o nosso amigo Diogo, está aqui. A Dani, a esposa dele, eu estava num compromisso e ela estava me mandando milhares de mensagens durante o jogo. CHG fez um gol. CHG fez. CHG precisa fazer homenagem para o CHG. Eu falei assim, ó, eu cheguei tarde. Porque eu li já os requerimentos e o vereador Rafael Fabretti já fez. Mas eu fiquei feliz pela vitória. Parabenizo aqui também as crianças, todas que participam, as mesmas, as que ficam ali de fora, mas ficam dando todo o apoio. Eu vejo que não há ciúme, eu vejo uma equipe forte, não apenas uma ou outra criança, né? Parabenizo aos do Zé Neto. Porcari, cadê o Zé Neto? Tá escondido atrás do cabelo ali, ó. Ao Breno Bizão, a criança que joga, que participa lá da creche, mas não tá aqui também, ao Pedro, e ao João Pedro. Né? Então parabenizo a todos vocês. E vocês três, mais uma vez, em nome de todos os vereadores, em nome dessa casa de lei, em nome desses pais, eu agradeço. Muito obrigado. Acho que nem todas as palavras que nós falarmos aqui, todo o tempo que a gente passar falando coisas de vocês, não chegará nem ao pé do que vocês merecem, pelo que vocês estão fazendo na vida dessas crianças. Eu sou muito grato a vocês. Obrigado. Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nossos colegas,
Pessoas da casa, a plateia que nos visita, quero parabenizar o vereador Rafael pelo requerimento. Acho que é importante, né, o Poder Legislativo reconhecer as pessoas que fazem muito para o nosso município. Aproveitar a oportunidade aqui, parabenizar o pastor, que é grande amigo de futebol, o Neto, o Gustavo, foi criado desde pequenininho com a gente, né? Até inclusive ontem fizemos um churrasco lá na casa do Cabeça, né, Gu? Gu tava lá, falou, sempre falando do projeto, que é muito bonito. Eu acho interessante, né? Interessante a gente homenagear, mas também é uma forma de reconhecimento, mas o reconhecimento também é o apoio, né? O apoio do poder público para essas pessoas que dedicam seu tempo, né, para desenvolver esse trabalho que é fundamental na vida das pessoas, né? Então, assim, o que eu vejo é que, eu sempre falo aqui, que o poder público ele tem que estar mais perto da comunidade, tem que chegar mais perto. Eu acho interessante, né, a gente ver o trabalho desse projeto, que ajuda também o município a resolver um monte de problemas, né? Como o Rafael disse, que às vezes não dá conta de resolver. E esse projeto ele é fundamental na vida destes jovens, né? E países desenvolvidos, né, investem muito no esporte. Porque além de tirar, né, principalmente em países do terceiro mundo, que a gente vê um Estado falido, que não chega perto da sociedade, que não dá realmente, não cumpre o seu dever, que está na Constituição, dando o direito de cada cidadão, a gente vê que realmente a droga ela acaba proliferando dentro da sociedade. E esse projeto, levando a criança para o esporte, dando disciplina, regras, isso daí é fundamental na vida do jovem que está iniciando seus passos, aprendendo realmente no esporte, né, essa organização. Então, eu não quero me alongar aqui, eu acho que todos os vereadores já disseram, né, tudo que realmente, na parte de elogio, né, os professores aí com esse projeto, né, que desenvolvem no município, acho que é louvável, mas eu acho que o poder público, eu não sei, né, até que ponto ele ajuda esse projeto, mas eu acho que teria que ajudar muito mais, porque é um projeto que a gente vê aqui já pela segunda vez, né, que eu acho que o Neto estava aqui, eu como tenho outros mandatos, ele já teve nessa casa também, né, em outras gestões. Eu acho que é um projeto importante no município, de garcês que estão aqui fazendo seu trabalho, e é fundamental o poder público chegar perto, entender esse projeto e poder colaborar muito mais. É isso que eu sempre desejo, né, do Poder Executivo, para que invista o seu dinheiro no esporte e na educação, que você prepare o seu jovem para o futuro, para a vida, que isso é fundamental para tirar tantos problemas que nossa sociedade tem. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Parabéns, Zé. Parabéns.
Não me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Só para uma resposta curta que a gente tem, agradecer até o contador Bica, o Fábio, em relação ao auxílio do município ao projeto CHG, que a gente tem lutado há bastante tempo. Hoje o auxílio fica em torno do que fornece o local e o transporte em algumas viagens, mas nós estamos criando o estatuto, né, Netinho, já fizemos algumas reuniões com o contador, o estatuto e o CNPJ, para que a partir daí a gente consiga concorrer em alguma situação que o município possa ajudar lá na frente, abrindo aí esse...
Não, eu até entendo o vereador que tem, assim, muitos projetos igual esse, né, foram criados, o CNPJ, e dando a utilidade pública para receber esses recursos via emenda parlamentar. Só que eu acho assim que, como o projeto ele já está pronto, ele já está desenvolvido aqui no município, eu acho que também poderia fazer uma parceria com iniciativa privada em forma de patrocínio para esses jovens agregar mais essas questões. Uniforme, chuteira, alimentação. Eu acho que tem várias maneiras, e usando a criatividade, para poder chegar mais perto desse projeto. Enfim, parabenizo o Neto, pastor, Gustavo, todos envolvidos nesse projeto. Eu acho que é fundamental para a sociedade, e realmente, eu acho que a gente tem que sempre estar lutando para esse projeto sempre prosperar, para sempre crescer, porque só assim a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Parabéns, e Deus abençoe a todos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Gostaria de fazer a entrega para os três homenageados e também tirar uma foto ali. Fabiano, por favor, você... Posso, presidente?
Suspenda a sessão por 5 minutos para que seja feita a entrega. Lembrando que o ato da entrega em si já não estava acontecendo mais durante as sessões. Mas pela importância dos pais e das mães aqui presentes, nós vamos abrir essa sessão por vocês, porque vocês merecem. Suspendo por 5 minutos. Mais uma vez parabenizo aos responsáveis pelo CHG e solicito que os senhores vereadores retornem aos lugares para a gente retornar à nossa sessão. Solicito aos senhores vereadores que retornem aos seus lugares para que nós possamos dar sequência às nossas sessões, à nossa sessão. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Não? Paulo André. Próximo requerimento.
Requerimento 698/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar uma reforma na unidade de saúde da família de Vila Lacelle.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 699/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir rampas de acessibilidade em todas as escolas que ainda não a possuem.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o requerimento 699, que eu pedi para que fosse feita uma rampa ali na escolinha Maria Sofia Boscher, na esquina da minha casa. E foi atendido. Então eu gostaria de agradecer a administração que executou o trabalho. Só falta fazer a pintura de faixa, né? Mas agradecer que já está feita a execução do serviço. E dizer o seguinte, eu estava conversando agora com a Janete aqui atrás, e o que está ocorrendo em Garça? Nós temos um problema muito grande. O povo está parando as motos nas rampas, gente. Nós temos bolsão em Garça, ninguém para no bolsão. Se você parar fora do bolsão e pôr o papel da Zona Azul, tudo bem. Agora, o povo está parando em cima da rampa. O povo está parando em cima da rampa. Não pode parar em cima da rampa, gente. É falta de respeito.
Pode utilizar os 5 minutos finais, por favor.
Ah, tá bom, tá bom. Desculpa, Pedro. Mas então, eu só queria pedir para que os outros locais que não possuem essa rampa, para que fossem feitos. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo requerimento. Perdão. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 700/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar cópia da ata de deliberação do CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal, e de todos os comunique-se expedidos no decorrer do processo de aprovação do loteamento residencial Le Sorrilé.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 701/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se será realizado o conserto do ônibus 133 que faz a linha João Crisóstomo, Instituto Maria Leonor, e qual a previsão?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
702/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao presidente da Câmara Municipal a prorrogação por mais 120 dias dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, os nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu, como sou presidente dessa comissão, eu acho que os fatos já foram todos discutidos, né, e foram apurados. Como a vereadora relatora, eu acho que já faz algum tempo, faz muito tempo. Eu não sei como está o andamento do relatório da vereadora. Mas eu acho assim, que a gente já deveria dar um parecer final, né? Eu acho que já está tendo muito tempo para a gente definir esse relatório. Por quê? Porque se o relatório não estiver contente com os demais membros dessa comissão, para a gente fazer o voto apartado. Então, eu acho assim, eu não sei, se a vereadora está pedindo, porque está terminando o prazo, não sei. Eu acho que é isso. Então, eu acho que é uma questão, senhor presidente, para que a gente discuta em conjunto. Tá? Eu gostaria de discutir em conjunto esse prazo, junto com o vereador Parente, porque eu acho que foram ouvidas as partes. Tem também uma sindicância que o prefeito, ele fez essa sindicância também, tem todos os documentos. Eu acho que dentro dessas pessoas que a gente ouviu, dentro de todos os relatórios que foram apurados pela comissão, e mais essa sindicância que foi aberta, eu acho que já com o tempo que já passou, já tem como a gente, como somos de três nessa comissão, para a gente decidirmos juntos, né? E já colocar um ponto final nessa questão. Muito obrigado. Pois não, vereador.
É importante que a comissão realmente conclua os trabalhos, né? Até faça essa solicitação aos três integrantes, até porque o próprio Ministério Público já está nas oitivas. O Ministério Público, salvo engano, já ouviu praticamente todo mundo também. Então, se a comissão demorar muito para encaminhar a documentação para lá, ela vai acabar sendo...
Se perdendo, né? No meio do caminho.
Vai acabar sem sentido, porque o Ministério Público já vai ter ouvido todo mundo. Então, acho que vale a pena realmente acelerar esse processo.
Eu entendi. Então, acho assim que a decisão, eu gostaria que o presidente também ouvisse, eu como presidente da comissão e também o vereador Parente, que é membro, para que a gente possa tomar uma decisão em conjunto. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. O que ocorre, vereador Antônio Franco, é que durante a oitiva de todas as testemunhas foi pedida uma série de documentação, até pelo nosso jurídico, pelo doutor Rafael. E parte dessa documentação chegou somente a semana passada. Então, para ser feito o relatório, ele tem que ser feito assim, com muita clareza e, obviamente, também com muita seriedade. E esses documentos se fazem necessários para o nosso parecer. Então, é um pedido do próprio Rafael Matias, a nossa comissão, e acredito eu que não haverá problema, né, da concordância dos demais. Porém, caso os três discordem, aí vai ter que ser feito assim às pressas, mas eu concordo com o nosso jurídico, que com a chegada dos documentos no final da semana passada, seria de bom tom que nós colocássemos no papel informações importantes que não tem naquela sindicância que foi feita pela prefeitura. E agora sim, juntando algumas oitivas que foram feitas pela Câmara, você vê que até na prefeitura o ex-prefeito não teria sido ouvido. E pela Câmara, durante a CPI, ele foi. E era de suma importância a oitiva do ex-prefeito. Porque a gente sabe que ele escolhe um secretário da Saúde, então tem essa responsabilidade em elegendo. O doutor Rafael Frabetti aqui também bem sabe disso. Então, nós temos agora tudo o que precisamos para sintetizar o nosso parecer. Então, eu pediria a você, também ao Parente, né, que pudessem atender essa importante solicitação.
Permite uma parte,
sim,
vereador?
Sim, claro.
Não, tudo bem, eu acho que eu posso até prorrogar, mas não por 120 dias, né? Mais 4 meses, aí eu acho que é um absurdo. Eu acho que assim, que como a gente tem já todas as oitivas já das pessoas, né? A gente já ouvimos, já foram fatos esclarecidos, foram perguntas, eu acho que interessante a gente finalizar isso daí. Porque, como o vereador Paulo André disse, já está sendo, né, já está sendo ouvido lá no Ministério Público.
Bacana.
E, pois não, vereador, desculpa.
Esse requerimento ele tem que ser discutido hoje. E precisa, para que a gente faça esse parecer, ser aprovado nessa sessão. Obviamente que não usaremos os 120 dias para tanto. Pelo que o doutor Rafael Matias me passou, isso vai levar cerca de 30 dias. Mas a gente pede os 120, um excesso assim para ter esse prazo assim de forma tranquila. Mas ele mesmo já me esclareceu que em torno de 30 dias estará pronto. Agora, se o requerimento não for aprovado, vai ficar difícil, porque nós teríamos, então, agora essa semana, sim, dando prazo, já que fazer um relatório às pressas.
Puxa, pode, vereador. Não, a questão do requerimento passar ou não, esse não é problema. Acho que é, até dispenso o requerimento, tanto se ele passar ou não passar, mas eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, independente de requerimento. Entendeu? Não, bem, tudo bem, mas independente de... Mas eu acho que independente do requerimento, se permite uma parte, vereador, desculpa interromper, uhum, Vossa Excelência, mas assim, independente do requerimento, eu acho assim, precisa ver por que os documentos chegaram agora, se tem um prazo. Teria um prazo para eles mandar esse documento ou não teria? Eles mandam a hora que eles quiserem, é isso? Então, mas foi solicitado quando? Desculpe.
Bem, aqui o nosso jurídico não pode estar agora se pronunciando.
Então não foi um erro da comissão, foi um erro de pedido, né? E sim, aliás, assim...
Fica,
não, da comissão
fica
não.
Também ao seu critério, né, se você quiser se posicionar contra. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Eu gostaria, se não houver, permite, pela ordem, senhor presidente, se não houver mais nenhum vereador inscrito, gostaria como usar como líder de bancada. Se não houver, é claro.
É, pela ordem, senhor presidente. Apenas para fazer uma consulta regimental, porque o vereador Reginaldo Parente quer utilizar, mas acho que não tem problema. Bacana pode utilizar antes e depois o Parente utilizar.
Então, pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Já vou solicitando para que esse requerimento seja votado em apartado.
Seja votado apartado. Consulta o senhor secretário, os oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu só vou fazer uma observação aqui, porque, veja bem, eu acho que quando a gente instaura uma CPI, eu acho que é um assunto muito importante, né? Em alguns casos, em final de campanha, pode prejudicar até o gestor público, né? Você coloca numa matéria, olha, abriu uma CPI, né? Parece que está acontecendo irregularidades dentro de uma gestão. O que eu quero fazer essa observação, que no momento em que foi aberta essa CPI e que foram sorteados, né, inclusive, eu não fazia nem questão de participar, sinceridade, não fazia questão. Mas como teve o sorteio, eu acho que a gente tem que o quê? Apurar os fatos, porque nós somos responsáveis por isso também. Tá? Eu acho que quando você senta na cadeira aqui e é representante de uma sociedade, você tem que fazer o seu papel. Então, como foi sorteado e no momento fui, aceitei participar, então acho que é fundamental a gente o quê? Fazer todas as observações dentro dessa comissão de investigação. Eu só perguntei para o Dr. Rafael quando que foi solicitado os documentos, né? Se nós tivéssemos parece que solicitou agora, recente. Então, acho que assim, que foi uma falha de comunicação. Se houve uma falha de comunicação, então eu acho que teria que ser observado isso no momento em que a CPI estava sendo apurada, entendeu? Então, não vejo dessa forma. Não, então, mas está terminando o prazo? Tem um prazo. Agora está terminando o prazo, pede para prolongar o prazo? Então, acho que foi uma falha. Porque se você faz dentro do prazo, você não precisa prolongar o prazo. Não, o regimento prevê, tudo bem. O regimento prevê, mas o que eu estou falando assim, se você faz num tempo certo, não tinha necessidade de pedir a prorrogação, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu acho assim, isso é uma opinião do nosso diretor da casa, advogado e tal, até respeito sua opinião, mas o que eu vejo também, como uma pessoa que tem responsabilidades, eu acho que a gente, já que quer apurar um fato, tem que juntar toda a documentação, né? Fazer tudo da maneira mais objetiva e correta. Eu acho que o poder público ele é lento demais. O poder público ele é lento demais, porque tem regimento que pode prever isso. Eu acho que está tudo bem, está dentro da lei. Mas eu não vejo como uma coisa boa. Tá?
Permite uma parte.
Pois não, vereador.
Se não for aprovado, o que acontece?
Entendeu?
Isso é bom, né?
Eu acho assim, que a vereadora, ela é a relatora, né? Eu não posso opinar pelo o trabalho da relatora. Eu acho que a questão é os prazos, né? Teve uma CPI que eu participei também, e fica, parece que a sociedade, ela acaba esquecendo dessas coisas que acontecem aqui, né, na Câmara. O poder público é muito lento. Acho que tudo tem o seu prazo e a gente tem que respeitar? Tem que respeitar, tudo bem. A gente pode prolongar? A lei permite? O regimento permite? Eu estou de acordo. Eu acho que 120 dias é muito. Só isso. É uma opinião minha. Mas vamos ver, não sabia se o requerimento ele tem que passar ou não. Eu acho que não há motivo de reprovar esse requerimento, até mesmo porque é um assunto importante para a nossa comunidade, né, desenrolar esses fatos. Mas, pelo que eu vejo, também, eu acho assim, todo respeito que eu tenho pelo Dr. Rafael, pelos funcionários da casa, um presidente de uma CPI não sabe de nada, o pessoal não passou informação. Então acho que não, tudo bem, que seja uma relatora, mas quando foi feito em conjunto, eu acho que os membros teriam que saber disso também. Eu acho assim, na minha opinião, total falta de respeito com os membros e principalmente comigo, que sou o presidente dessa comissão. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. Rapidamente eu vou me posicionar aqui. Foi solicitado alguns documentos, eles vieram, depois nós pedimos novos documentos para que, de forma bem isenta, de forma bem tranquila, de forma bem com cautela, nós pudéssemos avaliar toda essa situação e, dessa forma, emitirmos o nosso parecer, né? Tanto o presidente, o relator e eu como membro. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande e nós não podemos. E é por isso que eu pediria, eu acho que 120 dias é muito, mas nós não podemos julgar abruptamente essa situação, porque temos que avaliar com muito critério, analisarmos todos os depoimentos e, sob pena de nós, de forma abrupta, corremos o risco de emitirmos um parecer que não reflita a situação. Essa é a minha preocupação como jurista, como membro dessa comissão, essa minha preocupação de nós atropelarmos e no nosso julgamento efetuarmos uma injustiça, imputando fatos ou descaracterizando os fatos, nós fazermos um relatório equivocado. Essa é a minha única preocupação. Por isso, eu pediria o apoio dos vereadores para a extensão do prazo e nós iremos o mais rápido possível, né? A comissão, o mais rápido possível, irá julgar essa questão e iremos, né, emitir um relatório julgando favorável ou não a questão desta sindicância.
Vossa Excelência concede uma parte?
Dessa comissão parlamentar. Pois não?
Nós todos aqui, conversando, a gente é frontalmente contrário a esse prazo, não adiamento. Porque 120 dias são mais 4 meses.
Sem dúvida.
Né? Tinha que ser feito aí um meio termo que agradasse, né? 120 dias mais 4 meses, porque nós estamos começando setembro, vereador. Praticamente setembro. Setembro, outubro, mês das eleições, novembro, dezembro.
Mas
não pode ser 120.
Não, eu creio que no máximo, em 30 dias, estará emitido o parecer da comissão.
Droga, senhor presidente, até permite uma parte.
Pois não.
Sei lá, eu acho que poderia consultar o plenário, tipo, ver com o doutor, o nosso advogado da casa, para ver se encurta esse prazo, né? Eu acho que, Se consultar o plenário aqui, o plenário é soberano, talvez possa, né, diminuir esse prazo dentro do requerimento. Mas enfim, eu acho que tem que consultar o diretor da casa.
Posso pedir uma parte?
O diretor da casa e também o advogado da casa. Muito obrigado.
Obrigada. Quando eu utilizei a tribuna, eu expliquei até o que eu já teria conversado previamente hoje com o Dr. Rafael Matias. O nosso regimento, ele diz que pode ser feito o pedido de prorrogação de 120 dias. Mas, como eu já até aí repito, disse, o Dr. Rafael, ele já nos orientou que no máximo em 30 ele termine. E agora, ele até me falou, Patrícia, em 2 semanas a gente consegue, porque são mais de 7 horas de oitivas, né, que nós temos, ele tem que ouvir tudo isso novamente. Então, é algo assim, minucioso para ser feito em uma semana. Então, se vocês pudessem, a redação está em 120, porque está conforme o regimento. Poderia estar uma redação de 30 dias, eu não sei até se pode estar mudando o teor agora do requerimento. Tem que colocar outro. Mas aí, se colocar outro, vence o prazo agora essa semana. É isso que acontece, então, parente.
Pela ordem,
senhor presidente.
Pois não. Consultar primeiramente também o presidente da comissão. No caso, se terminando, dando a garantia que termine dentro de 30 dias, está bom o prazo, presidente? Você acha
Eu creio que é suficiente.
Não, se. Permite uma parte?
Pois não.
Eu estou questionando só o prazo, né? Eu acho que o prazo é muito longo. Mas se. Porque também nós já estamos aguardando esse relatório já faz alguns meses, né? Não me recordo quantos meses faz. Mas, enfim, se... lógico, o doutor dali vai dar a palavra para a gente que em 30 dias, né, no máximo.
Uma parte,
pois não,
vereador,
pois não.
Parente. Eu acho que fica difícil, de fato, definir um prazo específico, como alguns vereadores estão sugerindo, por um simples motivo. Quem está fazendo o voto é a relatora, no caso, a vereadora Patrícia. Mas, posteriormente, os demais vereadores, tanto o vereador Reginaldo quanto o vereador Bacana, eles terão acesso a esse voto e eles podem concordar com o voto ou discordar do voto. Então, de repente, quem vai precisar de mais prazo posteriormente não é mais a vereadora. De repente é o próprio vereador Bacana, porque ele vai precisar de prazo para elaborar o seu voto, se esse voto for diferente da vereadora Patrícia. Então, eu acho que deixando o prazo em 120 dias... fica mais fácil para vocês dois, na verdade, porque a vereadora Patrícia certamente conclui em mais 1 ou 2 semanas, mas vocês vão precisar do prazo no final das contas.
Você perdeu a parte, vereador?
Pois não.
Mas acho que o relatório pronto, a gente pode ter já uma ideia, né, do que realmente, né, aconteceu de fato dentro dessas compras de medicamentos aí que está sendo apurado até para o Ministério Público. Muito obrigado.
Uma parte?
Pois não.
Vereador Reginaldo Parente, na verdade, uma palavrinha faz a diferença disso daí. Não significa que a CPI vai durar mais 120 dias.
Não.
Tem até 120 dias. Significa... Não, mas pode, tudo bem, igual o vereador Paulo André citou aí, né? Existe essa possibilidade, mas o fato de não ser 120 dias, e sim até 120 dias, muda a situação, acreditamos. Porque eu acho o seguinte, que a gente tem que fechar, a gente que eu digo, a Câmara, representada
a Câmara,
pelos 3 vereadores
justamente,
que compõem a CPI. Não pode deixar entrar o próximo recesso sem ter fechado essa CPI. Essa era a minha preocupação, porque dava os 120 dias.
E a minha preocupação era só não ter os elementos, né, o convencimento para poder externar o meu voto, né? Essa é a minha preocupação. Você faz uma coisa de afogadilho e você acaba muitas vezes se equivocando ou não emitindo um parecer de acordo com aquilo que precisaria, né?
Pela ordem, vereador.
Pois não.
Presidente, com uma parte, vereador.
Pois não.
Se fosse o prazo, eu sei que até 120 conforme dá o regimento, mas poderia ter pedido 30 dias também, não poderia ter pedido 30 dias? Só pode pedir os 120?
Senhor vereador, só, de acordo com o regimento, só pode ser pedido 120 dias e prorrogável.
Prorrogável por mais 120?
É, de acordo com o artigo 171.
O presidente pode falar sem pedir a parte?
Deixa eu...
Acho que está virando uma bagunça aqui hoje.
Por favor, também. Corta o microfone do vereador aqui, por favor.
Não, porque corta? Você está errado, você quis me exortar...
Por favor. De acordo com o artigo 71...
Pela ordem, senhor presidente, o senhor vai fazer a leitura do artigo?
Isso.
Por favor, obrigado.
De acordo com o artigo 71, a comissão de inquérito terá o prazo de 120 dias úteis, prorrogável por igual período, mediante a deliberação do plenário, para a conclusão de seus trabalhos. É o artigo que diz em relação à solicitação.
É, então, está lido aí o artigo, eu acho que é questão de bom senso, tanto da parte do plenário, como e principalmente nós, membros da comissão, né, nós não vamos utilizar jamais esse prazo, vamos acelerar os trabalhos, porque precisa se dar uma resposta. Então, essas são as minhas considerações, muito obrigado, boa noite.
Senhor vereador, vereador Marcão, continua com a votação em apartado?
Continua.
Continua. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 703/2018, vereador Marcando Basquete, solicitando ao diretor superintendente do EAP informar se a lei complementar 15/2015, que institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Garça, trouxe prejuízo à autarquia.
Discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
704/2018, vereador Marcando Basquete, solicitando ao Conselho de Administração do IAP informar se, após a implementação da chamada segregação de massas no ano de 2012, onde houve a divisão dos recursos do IAP em três fundos, o financeiro, o previdenciário e a reserva, houve a realização de pagamentos de despesa que deveriam ser pagas com recursos de determinado fundo e foram pagos com recursos de outro fundo?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 705/2018, vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao Conselho de Administração do IAPEM diversas informações sobre o processo TC 00797-93/989. 18, que versa sobre a aposentadoria de servidores públicos municipais de Garça, analisada pelo Tribunal de Contas do Estado como irregular.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
IAPEM. Nesse fim de semana, eu acabei lendo, não foi nem no fim de semana, foi hoje. Até porque o que ele responde ou não me interessa muito, mas hoje uma pessoa me levou um jornal onde o diretor superintendente do IAPEM, aquele que ocupa o cargo desde o século passado, deu a sua versão. Só que na semana passada eu usei essa tribuna aqui para falar de duas aposentadorias irregulares. Sabe o que aconteceu nos últimos dias, depois da minha... Apareceu mais outra aposentadoria irregular. É festa da uva. Aí ele vai no jornal e fala que vai recorrer, que, sabe, aquele blá, 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 aquele blá, blá, blá. E o pior, ele falou que ainda tem como reverter as contas de 2011. Só pela sua risada, pelo seu sorriso, eu já tenho aqui a resposta. É trânsito em julgado. Só que ele ainda jura que vai conseguir transformar isso daí. Talvez ele também tenha o dom de transformar outras coisas. Porque, inclusive, transformar a incapacidade em gestão. Talvez fosse esse o principal, a principal transformação que o diretor superintendente que foi no jornal e falou que vai me processar. Nossa, eu passei o fim de semana sem dormir. Nossa, como eu fiquei preocupado, como eu estou preocupado, né? Eu só falo para ele o seguinte: pode vir, vamos ver quem está certo, quem está errado, quem está concedendo aposentadoria segundo o TCE irregular, quem que vai arcar com esse prejuízo? Tenho certeza que ele não é. Quem vai arcar com esse prejuízo somos nós, o povo, o funcionalismo público. Eu tenho falado faz tempo, temos que acompanhar de perto essas coisas do IAPEM. Aliás, eu parabenizo o senhor prefeito municipal que na última sexta-feira esteve aqui na casa, juntamente com a maioria dos vereadores, explicando esse caso do IAPEM. Explicando qual é a situação do IAPEM. Por que que os aportes não estão sendo feitos? Por que que no ano passado, 2017, foram feitos aportes num total de 176 mil, sem a prefeitura estar devendo? Por que que o CADPREV 610, 611, teve as suas parcelas de número 1 a 38, não depositadas no fundo financeiro, e a partir do 39, estava lá no fundo financeiro? Se não teve aporte de 13 a 16, e que tinha do fundo previdenciário, foi repassado 3 milhões 160 mil para cobrir isso daí? Se não teve aporte, todo mundo recebeu, de onde que vem esse dinheiro? Foram deixados vários documentos aqui com o presidente da casa, na sexta-feira. Se a gente observar os números passados por ele, mil maravilhas. Só que é o seguinte: você deixaria suas contas, o seu dinheiro, sendo administrado por alguém que teve as contas rejeitadas, trânsito em julgado? O que dá direito a esse senhor continuar administrando o futuro nosso, servidores municipais? Porque o cálculo atuarial, que é o cálculo que é feito percentualmente para o instituto, né, para saber do tanto de dinheiro que vai precisar, é feito um cálculo atuarial, tanto de dinheiro que vai fazer para pagar aposentados e pensionistas ao longo dos anos, porque quando foi porque quando foi questionada ou questionado esse percentual do cálculo atuarial, que hoje é a cota patronal 22%, por que que o mesmo, prestem atenção no que eu vou dizer, o mesmo atuário que faz as contas, os cálculos lá para o IAPEM, isso também deve ser até o século passado, sei lá de quando, mas é o mesmo sempre. Por que que ele cobrou do IAPEM 8 mil reais durante o ano, e aí a prefeitura solicitou o mesmo serviço para ele fazer, e ele cobrou 60 mil? Por quê? São perguntas que vão surgindo e que vão nos deixando encabulados. Agora venha, pode vir processar. Quem puder mais vai chorar menos. Só que fique sabendo que eu não entro em batalha para perder, não. Eu não entro. Se eu sinto que há uma mínima possibilidade de não lograr êxito, por quê que eu vou entrar nessa? De jeito nenhum. Só que aqui eu represento também a classe do funcionalismo municipal. A gente não pode deixar na mão de uma pessoa que teve contas rejeitadas, trânsito em julgado, tomando conta do futuro de mais de 1.200, 1.300 funcionários. Não podemos. Não é possível que um homem desse, que está lá desde o período Cretáceo, não consegue fazer a aposentadoria certo. Na mesma semana, o Tribunal de Contas do Estado julgou 3 aposentadorias irregulares. Por que que ele não seguiu? Isso foi ao final de 2016. O parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, ele contrariou, ele quis seguir ele. Deu no que deu. Então, nós temos que tomar muito, mas ó, muito cuidado. O IAPEN realmente tem 130, 140, 150 milhões, mas está no fundo previdenciário. Não tem como mexer. Hoje, o pagamento aos aposentados e pensionistas é feito pelo fundo financeiro, segundo a lei de 2016, para se pagar a aposentadoria e a pensão aqui em Garça através do fundo financeiro. O que que tem que ser feito? Cota patronal 22%, o que é descontado do funcionário, os aportes e também o recebimento dos CADPREVs, que nada mais são do que os parcelamentos. O aporte não é para ser feito, porque já foi constatado que está superavitário. E também tem as compensações previdenciárias. Inclusive, nos últimos dias, caiu 450 mil lá no cofre do IAPEN, de compensação previdenciária, que é o pessoal que se aposenta por um tempo com o funcionalismo municipal e outro tempo com a iniciativa privada. Então a situação é essa, senhores. É muito preocupante. Daqui a pouco vai engessar a prefeitura, porque é aporte toda hora, com ofício, ó, está precisando de 180 mil, senão não tem pagamento, com faca no pescoço. Mas prova que está devendo. Isso que é difícil. Depois tem mais.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Peço para que os vereadores retornem aos seus lugares para que possamos votar os requerimentos. Os vereadores aos seus lugares para que possamos votar os requerimentos, por favor.
Sim, tudo aí. Ele vai voltar sim.
Em atenção ao pedido do vereador Marcão do Basquete, coloque em votação destacado o requerimento número 702. Requerimento da vereadora Patrícia Morangão, solicitando ao presidente da Câmara Municipal prorrogação por mais 120 dias do trabalho de comissão parlamentar de inquérito número 1 de 2017. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que
se mantenham. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Nós tivemos aqui a informação, né, do jurídico da casa que dentro de 30 dias é o mais que suficiente para terminar esse relatório. Né? Ele falou até em coisa de 2 ou 3 semanas até conseguiria. Tá. Dentro de 30 dias termina todo o procedimento? Eu estou perguntando para os vereadores que vão precisar do voto apartado, vereador Reginaldo. Depende dessa resposta o meu voto, por exemplo, nesse requerimento. Se em 30 dias os vereadores se comprometerem a entregar, moralmente, eu sei que o requerimento fala 120 dias, né, que vocês vão poder até usar 120, mas moralmente dizendo, se comprometendo aqui dentro de 30 dias, eu acho que 30 dias é um prazo razoável. É só por isso que eu estou fazendo questionamento para os dois vereadores, tanto o presidente quanto o vereador Reginaldo.
Pronto, senhor presidente. Então, a resposta que eu tenho que dar para o vereador, assim, tudo vai depender do relatório, né, para a gente fazer a observação, né, e dentro desse relatório que a vereadora Patrícia é responsável por entregar o relatório para casa, a gente analisar e ver se está de acordo com o relatório da vereadora.
Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 702/2018. Em votação global, os demais requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo livre no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Já foi motivo de questionamento da minha parte, nos requerimentos, acho que foi o ano passado, que é o que? Até falei com o proprietário. É o transporte público do nosso município. Essa semana eu fui procurado por um funcionário público que diz que o ônibus não tem passado no horário e os funcionários estão chegando 5, às vezes 10 minutos atrasados no seu trabalho. Fora isso, eu penso o seguinte, se você tem um horário para chegar, muitas vezes você atrasa por conta de um ônibus, é responsabilidade de quem? Do funcionário, lógico. Mas o município deveria cobrar também essa concessão, para que os ônibus cumpram o que é permitido, o que lhe cabe. Por exemplo, no horário de pico, todo mundo sabe que 7 horas da manhã, 6 e meia, é o horário que todo mundo vai trabalhar. É o horário que o ônibus, é o menor ônibus possível. Ele vai lá na frota, ele pega o menor ônibus que tem lá e ele fala, é agora que a gente vai colocar todo mundo ali. Vai pessoas de pé, vai idoso de pé, as pessoas que estão indo nos postos de saúde nesse horário, vão todo mundo ali dentro, se apertando e tudo mais, e sem contar o preço que está a passagem. Eu acho que nós devemos começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para esse transporte público no nosso município. Eu já ouvi o lado do empresário que foi me procurar, a última vez que eu comecei a falar desse assunto, que disse que não tem possibilidade financeira, porque a empresa está fazendo o possível, mas eu penso assim, se não tem como atender com qualidade, coloca a violinha nas costas e vai embora, dá um lugar para uma empresa que tenha possibilidade de atender. Né? Nós devemos fazer o seguinte, entendemos o lado do empresário? Entendemos. Mas e o lado das pessoas que estão indo trabalhar em pé ali, daquele 50 pessoas quase, perdão, estou chutando, estou falando que o ônibus lotado, né? Se a empresa não está com condições de atender com qualidade, nós devemos começar a cobrar isso. Porque o município fez essa concessão de transporte público. E já faz quanto tempo que é a mesma empresa? Às vezes porque não tem concorrência, faz do jeito que faz. Né? Não é porque, às vezes, só tem essa empresa no município que faz, que a gente vai deixar acontecer do jeito que está. Temos que começar a olhar com mais carinho para esse transporte escolar. Escolar e também o transporte público. Por quê? As pessoas têm se queixado demais. O Guilherme Oliveira vive me cobrando em relação a esse transporte.
E o preço não está barato. Então fico aqui o meu pedido, vou fazer um requerimento, já está entrando agora, solicitando a cópia dessa concessão para a gente saber o que está vinculado. O que é a responsabilidade do transporte. Eu agradeço a todos e peço que os vereadores me apoiem nessa luta, porque realmente é uma luta difícil esse transporte público no nosso município. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos na presidência.
Fala, André. Consulto o senhor secretário se tem mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, questão do IAPEM, eu estou me inteirando aos fatos. Semana passada, né, o presidente convocou uma reunião aqui, o prefeito veio, explicou tudo assim para os vereadores aqui. Não sei se todos os vereadores entenderam, porque o assunto é bem complexo, né? Mas, enfim, passou algumas coisas aqui para a Câmara, que eu acho que é importante. Eu acho que é interessante também a gente poder se atentar aos fatos. Hoje eu liguei para o Carvalho, aqui na Câmara, e pedi assim, eu quero uma contabilidade meia grosseira já, para a gente ser bem objetivo, não tecnicamente, porque, como eu disse, é uma contabilidade meio complexa, porque tem essas questões dos fundos de investimento. Então eu perguntei o básico. Esse CADPREV que o vereador Marcão disse aqui, são duas dívidas que a prefeitura tem com o IAPEM, que são parceladas, né? Então eu gostaria de saber qual o valor mensal que a prefeitura, né, tem obrigação de pagar para o IAPEM, qual os valores repassados mensalmente em desconto em folha, né? E eu estava conversando também com o diretor da casa e com o jurídico. O que acontece é que a prefeitura, ela tem uma arrecadação mensal, né? Só para ser bem claro, para que as pessoas possam entender, porque há uma discussão aqui e, na verdade, não tem, assim, tem fundamento, mas não tem o conhecimento, entendeu? Então, só entende quem conhece tecnicamente, que está dentro do assunto. Mas as pessoas que são leigas, que estão na plateia, ou às vezes que estão em casa, vê uma discussão e não entende por que tem essa discussão, né? Qual que é a responsabilidade da prefeitura com o IAPEM? Qual a responsabilidade do IAPEM com os servidores? É isso que devemos atentar. Responsabilidade. Agora, até respeito o vereador Marcão, porque ele é um funcionário público, né? Então ele está preocupado com o próprio futuro, né? Não só dele, como de todos os funcionários da prefeitura. Mas eu acho que se há irregularidades e há apontamento de irregularidades, eu acho que nós já devemos já apontar e já punir esse culpado. Porque não adianta a gente ficar colocando o dedo na ferida, mas vira sempre uma discussão e a população acaba não entendendo. Então, assim, o presidente do IAPEM, como nós aqui e como o prefeito também, tem responsabilidade. Se caso houver realmente um erro e uma má fé ou dolo, na lei de improbidade existe isso. Você agindo com irresponsabilidade também, você comete um crime de irresponsabilidade. E se você comete um crime e que tem dolo, aí você vai ser punido com dolo. Entendeu? Então acho que a própria sociedade, ela que nos ouve, ela que está aqui, está atento aos fatos do município, acho que é um fato que já é recorrente aqui na casa. E precisa já ser eliminado esse fato. Eliminado como, como podemos eliminar esse fato? Tem apontamento, como o vereador Marcão disse, pelo Tribunal de Contas. Tem trânsito em julgado já de alguns crimes, né? Como o vereador relata aqui na tribuna. Então vamos logo já punir essa pessoa que está administrando, se houver realmente esse crime de dolo, esse crime de responsabilidade, esse crime de improbidade. Porque, assim, o que eu vejo, são fatos, né? São fatos denunciados em tribuna, em câmara, que realmente devem ser apurados. Porque nós não podemos só ficar aqui, né, ouvindo sem conhecer o fato, até ter humildade de dizer para o vereador Marcão, acho que ele tem o seu conhecimento, eu não tenho todo o conhecimento que ele tem, porque eu não... Essa matéria eu acho uma matéria complexa, tá? Uma matéria que eu não tenho domínio. Acho que a gente tem que ter humildade para isso. Mas, porém, eu estou já me dedicando para entender, né? Porque é um assunto que já está dando muito o que falar aqui no nosso município. Matéria de jornal, né? O vereador disse que foi até ameaçado hoje aqui em tribuna que, por processo. Então, assim, é um fato realmente que merece, né, toda a atenção dos nobres pares dessa casa, dos vereadores dessa casa, tá? Eu acho que é um fato que merece mesmo a atenção do Poder Legislativo, tá? Falei com o prefeito que eu queria, gostaria de tirar algumas dúvidas, né?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, o assunto IAPEM é realmente bastante complexo e eu já tive várias oportunidades aí durante os meus 4 anos iniciais aqui na Câmara e agora também de estudar bastante a fundo. Então, eu sei que para quem não está familiarizado, é um assunto que realmente é bastante complicado de entender. O vereador Marcão, a gente percebe que estudou bastante a questão, tem conhecimento. Agora, o ponto que eu gostaria de colocar aqui em relação ao IAPEM, em relação é que está acontecendo, pelo que eu tenho notado, uma divergência entre a prefeitura e o instituto. Claramente está acontecendo isso. Eu coloco aqui o motivo disso. No final do ano de 2017, por exemplo, inclusive eu fiz um requerimento fazendo esse questionamento, segundo o IAPEM e segundo consta no balanço do IAPEM, faltou um aporte da prefeitura, se não me engano, não me lembro o valor exato, alguma coisa em torno de 300 mil, não me lembro se é exatamente isso. Isso consta no balanço do IAPEM, que a prefeitura deveria ter realizado um aporte de 300 mil reais e não fez. Eu fiz um questionamento para a prefeitura e a resposta foi, realmente não fizemos. Mas, na resposta do requerimento, não ficou claro. Não fizemos, mas concordamos que é devido, ou não fizemos porque não tínhamos dinheiro e estamos devendo. Então, na resposta do requerimento, isso não ficou claro para mim, né? Nem para mim, nem para ninguém, porque a resposta teve esse objetivo de não deixar isso claro. Então, de um lado, nós temos, por exemplo, essa questão. Permite
uma parte, vereador?
Permito.
Porque eu vim na reunião, sexta-feira,
sim.
E o prefeito ele foi bem claro aqui, que ele não fez o pagamento, porque
ele não existe.
Não, porque ele viu que não existia déficit.
Então, aí é onde eu gostaria de chegar. Aí é que está. Então, se existe uma divergência, é algo sério. É algo importante. É algo preocupante. Porque alguém tem que judicializar, certo? Ou o IAPEM tem que judicializar exigindo esse aporte, caso o regime adequado seja o regime de caixa, que é o que defende o IAPEM, né, a questão dos aportes serem feitos mediante o regime de caixa, ou se o regime correto de ser feito o cálculo é o regime de competência, então a prefeitura está certa. Enfim, há uma discordância. E o que não pode acontecer é simplesmente essa discordância existir e nada ser feito, nem de um lado nem do outro. Alguém tem que judicializar essa questão, porque quem vai definir se é devido ou não é a justiça, porque existe uma lei, existe quem interprete essa lei de uma forma, existe quem interprete essa mesma lei de outra forma. Eu, pela conversa que eu tive recentemente com o diretor superintendente do IAPEM, no entendimento dele, pelo menos ao que ele me disse naquela ocasião, era devido, os aportes são devidos. Agora vocês estão dizendo que o prefeito não aportou porque ele não concorda. Então percebam, percebam que há algo a ser resolvido no campo jurídico.
Não, não, permito a parte. Não, foi eu que disse, tá? Não foi vocês, não. Eu só queria te atentar o S aí.
Não, tudo
porque
bem.
Eu disse porque eu vim na reunião e o prefeito relatou esse fato.
Não, tudo bem, mas o próprio vereador Marcão também comentou isso há pouco. Ele disse, não foi, ele disse o seguinte, aportes não tem que ser feito porque já foi constatado que há superávit. O vereador colocou isso. Então eu não estou nem questionando se há ou não. Porque se há essa mudança de entendimento, se houver a necessidade do aporte, a justiça vai dizer, certo? Agora, acho que é importante que judicialize essa questão. Tem que chegar num senso comum. Não dá para o IAPEM entender de uma forma e a prefeitura entender de outra. Isso é que não dá para aceitar. Porque o assunto é realmente complexo, a lei ela é sim sujeita a diferentes interpretações. E aí, fica desse jeito? Fica simplesmente um falando uma coisa, o outro falando outra, e o assunto morre e fica por isso mesmo? O balanço do IAPEM de um jeito, o balanço da prefeitura de outro? Isso que não pode acontecer. Então, eu só espero que a Câmara, inclusive, atue nesse sentido, para que haja uma judicialização e se chegue a um ponto comum. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que... só um minuto. O vereador Marcão já utilizou a palavra nos 5 minutos iniciais, ou não? Não. Eu que deveria... não. Só no requerimento, porque o assunto é o mesmo. Desculpa. Não, é porque senão eu ia pedir pro Pedro chamar a segunda rodada, né? Então, informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Ele não usou, não.
Bom, com relação a esse aporte citado anteriormente, de que o IAPEM solicitou, se eu não me engano, esse aporte era no valor de 299 mil. Vamos arredondar para 300, tá? E não foi feito pela prefeitura. Só que chegou isso daí no fim do ano passado, 2017. Chegou em 2018... E a PEN estornou esse valor. Então ele concordou que não era devido. E daí? Quem que vai estar com a razão? Aquele que teve as contas rejeitadas, trânsito em julgado, e que reconheceu que pediu 300 mil sem ter necessidade desses 300 mil?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas para entender melhor a questão, que eu não tinha conhecimento sobre isso. Esse estorno foi realizado no balanço do IAPEM, é isso?
Isso, o IAPEM reconheceu que não era devido esse dinheiro.
Certo.
Ele reconheceu, né, que não era devido. Cobrou, mas não era devido. Então, assim, eu concordo com o que falaram os vereadores que me antecederam. Muitos podem pensar assim, ó. Ah, lá vem o Marcão de novo falar do IAPEM, não tem outro assunto. Gente, eu sou funcionário público. Quantos funcionários públicos existem aqui na cidade? Municipais, aposentados, pensionistas. É muita coisa envolvida. É o nosso futuro, é o futuro do funcionalismo. Eu, por exemplo, acho um absurdo, hoje no Conselho de Administração do IAPEM, o Sindicato dos Trabalhadores, dos servidores municipais, não ter um assento, não tem uma cadeira lá. Isso é um absurdo. O sindicato tem que opinar. Vocês sabiam que o sindicato não pode opinar em nada lá no IAPEM? Não pode. Não tem lugar no conselho. É errado. Por quê? Porque é o sindicato que batalha pelos funcionários municipais. E ele não tem cadeira lá no IAPEM. É certo isso? Então tem muita coisa errada. É que é um assunto maçante, um assunto técnico, um assunto complexo. Isso passa por 6 CADPREV. CADPREV é parcelamento. CADPREV de aporte, CADPREV de cota patronal, que não foi recolhida. Envolve muita coisa. Envolve valores que era do fundo de reserva em 2012, na segregação de massas, E esse fundo deixou de existir em 2016, hoje só tem dois. Antes era fundo de reserva, fundo financeiro e fundo previdenciário. Hoje só fundo financeiro e previdenciário. Por que, por exemplo, é o que todo mundo pergunta, por que que o fundo previdenciário, que tem esses milhões aí, 150 milhões, por que que não é ele que faz o pagamento dos aposentados e pensionistas? Porque aí não precisaria de aporte. Só que tem a lei, tem que ser seguida, é o fundo financeiro. Não é por competência, é por caixa. Se dá negativo no mês, a prefeitura tem que 100%, porque mudou a lei através da lei 4754. E hoje, para que tenha um pouco mais assim, não fica tão apertado com a corda no pescoço, utilizou-se a lei 333 para que todos os CADPREV sejam pagos em 200 meses, para que tenha mais fluxo de caixa. Então é um assunto muito complexo, muito complexo. Reconheço, tá? Só que eu vou até o fim, porque não é o meu futuro, não. É o futuro de centenas e centenas de funcionários. A gente tem que estar aqui não por nós, mas pelo próximo, pela comunidade, no caso, os funcionários.
Você permite uma parte, vereador?
Não.
Não dá?
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos no primeiro turno. No primeiro turno de discussão.
Não vendo mais vereadores inscritos no primeiro turno, passaremos ao segundo turno de discussão. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da Casa, plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, eu ia até ia usar a parte do nobre colega que estava usando aqui, né, a palavra aqui na tribuna, falando sobre o IAPEN. Como ele está mais atento da matéria e já faz algum tempo, e pelo menos relata que há irregularidades, fatos irregulares dentro do IAPEN, né? Ou irresponsáveis também. Se não teria como a gente, né, o Poder Legislativo, poder pegar esses fatos e pedir até o afastamento do presidente do IAPEN, já que você relata esse fato. Eu estou falando assim, para poder realmente esclarecer esses fatos para a sociedade. Porque, veja bem, o dinheiro que está sendo aplicado lá é muita grana. Tá? São mais de 100 milhões aplicados lá de fundo de IAPEN. O vereador, ele aponta uns fatos aqui que realmente a gente fica, né, pressionado por algumas coisas que é dito aqui na tribuna, né? Eu estou só citando um fato aqui, porque aqui é um lugar de discussões. É um lugar onde a gente é órgão, é que nem assim, a gente são pessoas que fiscalizam, ele está fazendo o papel dele, né, de fiscalizar. E é óbvio que ele, né, tem o conhecimento desses fatos. Eu estou só dando uma opinião, tá? Eu não estou pedindo para fazer, eu estou dando uma opinião. Porque, veja bem, a sociedade está acompanhando esse fato. Eu não vi a matéria, mas eu vi a foto do presidente logo na capa do jornal, lá na padaria. Eu fui lá, tem uns jornais que são distribuídos, eu vi logo na capa, daí eu já falei, bom, deve ser do IAPEN, né? Mas eu não li a matéria. Mas enfim, eu acho assim, como o assunto é recorrente aqui na Câmara e existe essas acusações, né? E o prefeito também, ele foi muito claro aqui, né? Ele explicou pra gente aqui, e eu acho que quem, né, pôde entender realmente que a prefeitura, ela não está fazendo esses aportes porque, na visão do chefe do executivo, ele não vê déficit, né, para poder fazer o repasse desse recurso, entendeu? Então, eu acho também que ele estudou bem a matéria. Então, ele está fazendo uma coisa consciente, tá? Então, dois apontamentos, né? Um aponta que não há déficit e o IAPEN aponta que tem que fazer os aportes porque a conta não fecha. Então, eu acho que é assim. Poderíamos até, sugiro até para o vereador Marcão, que tem mais conhecimento da matéria, para que a gente fizesse uma reunião, os vereadores, com o prefeito e também com o presidente do IAPEN, para que a gente possa esclarecer esse fato, né, e chegar no entendimento. Não sei se o vereador concorda também, estou só dando uma opinião, tá? Mas, enfim, é um fato que merece toda a preocupação, tanto do vereador, e a preocupação também do poder legislativo, dos vereadores que ocupam aqui o seu cargo como vereador. Então, eu só estou sugerindo, se caso for realmente uma necessidade. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Concedo ao vereador Paulo André a oportunidade de utilizar a tribuna.
Eu gostaria de utilizar a palavra rapidamente aqui ainda no assunto IAPEM, apenas para fazer uma observação que o assunto IAPEM, ele não diz respeito apenas aos servidores públicos municipais. Ele diz respeito a toda a população de Garça. Porque quem é responsável pelo pagamento das aposentadorias, caso o IAPEM falhasse ou venha a falhar um dia, será a Prefeitura Municipal. Não existe o aposentado ficar sem receber porque o IAPEM quebrou, vamos dizer assim. Quem vai ter que honrar vai ser a Prefeitura. E eu já comentei aqui em outras oportunidades e eu volto a repetir. Por gestões irresponsáveis e incompetentes na nossa vizinha cidade de Marília, hoje, por exemplo, quem paga os aposentados lá é a Prefeitura. Um exemplo clássico que está do nosso lado. Então, apenas fazendo essa observação. Porque, embora o assunto seja assim, como o vereador Marcão colocou, maçante, técnico demais, ele é um assunto que não diz respeito apenas aos servidores, mas a toda a população. O vereador Bacana bem colocou que o prefeito certamente fez um estudo. Na visão dele, não há déficit, não há por que se fazer os aportes. Na visão do superintendente, há sim os déficits, há necessidade de se fazer os aportes. Eu acho até que é válido que a Câmara participe dessa discussão. Acho que a gente deve sim entender melhor essa questão, mas entendo, e volto a repetir, que é uma questão para ser judicializada. Porque quem vai bater o martelo, se é devido ou não, é a Justiça. E não é nem Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não julga ninguém. Vamos dizer assim, o Tribunal de Contas não é judiciário, certo? É um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então é importante que isso também fique claro. Em relação até às aposentadorias que o vereador Marcão citou aqui, que foram declaradas irregulares, eu não tenho maiores informações, não estou dizendo se está certo ou está errado, mas eu gostaria de trazer um fato que é algo curioso em relação às aposentadorias. Por exemplo, se um servidor trabalha e durante anos ele faz horas extras, né? Ele faz um monte de horas extras, e ele recolhe em cima dessas horas extras, ele recolhe 11% em cima daquela hora. Por que, que quando ele se aposenta ele não tem direito de receber isso? Ele recolheu... Veja bem, Wagner, você trabalhou lá na prefeitura, você trabalhou lá, você é eletricista. Trabalhou. Todos os meses você fez hora extra. Todos os meses. A hora que você se aposenta, em cima dessa hora extra, você ganhava R$50 por hora extra. Você recolheu lá os 11% em cima disso. Depois você se aposenta pela média e não tem direito ao recebimento. Por quê? Esse dinheiro entrou nos cofres do IAPEM. Essa questão eu estou trazendo aqui a público porque isso foi questionado na legislatura passada. E houve até uma adequação na lei. E eu estou vendo que essas irregularidades têm a ver com isso, com essas questões. Me parece que o diretor superintendente pagou utilizando o valor das horas extras, e o Tribunal de Contas entendeu que está errado. Se for somente isso, não tenho conhecimento profundo, mas vou procurar saber melhor, eu não estou vendo onde está errado. Porque se o servidor pagou, ele tem que receber. Você, por que, que você não recebe? Por que, que o vale alimentação não era devido? O vale alimentação dos aposentados, por exemplo. Porque não há contribuição em cima do Vale Alimentação.
Vossa Excelência concede uma parte, 10 segundos.
Concedo.
Só citando que essa matéria já é pacificada no STJ.
Não, tudo bem. Não, eu estou até levantando, uma questão aqui para que os vereadores pensem. Eu não estou nem entrando na questão legal, estou entrando na questão lógica. Né?
Porque então o servidor não pode recolher em cima da hora extra que ele recebe. Se ele recebe R$50 de hora extra e isso não vai ser computado na aposentadoria dele lá na frente, por que ele vai recolher? Recolhe. Entendeu então? Então percebam que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Entendeu? Então, apenas para trazer mais uma cerejinha do bolo. Tá? Então, meu tempo acabou e acho que por hoje é só. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, em minha última participação hoje, gostaria de frisar o seguinte. A prefeitura recebeu 8 veículos, 8 carros, vai para a Secretaria da Saúde. É bom que se explique que foi através de emenda parlamentar. Então, o objeto da emenda parlamentar era a aquisição desses veículos. Então, não tem como, por exemplo, por que não comprou ambulância no lugar? Porque não pode, por causa do objeto da emenda parlamentar. E também chegou uma ambulância, né, que hoje ficou exposta lá na frente da prefeitura. Nesta terça-feira, nós vamos ter, a partir das 19h30, lá na Escola Manuel Joaquim Fernandes, o Viva Seu Município. É mais uma oportunidade de se conversar com a população. Bom, para encerrar, dois temas que eu sei que você bem... vão batendo em mim para caramba por causa desses dois temas, mas é o seguinte. Primeiro, semana passada, nós tivemos tragédias aqui na cidade. E se já não bastasse ter sido veiculado no WhatsApp uma fake news, dando conta da ocorrência de uma outra tragédia, trazendo ainda mais dor para a família, né? E numa atitude totalmente irresponsável, rasteira, impensável. Nós também, chegou aqui ao nosso conhecimento hoje, meu e de demais vereadores, de que eu vou tomar bastante cuidado com isso, porque a gente tem que ter documento na mão, né? Tem que ter documento para não ficar falando bobagem. De que, supostamente, um próprio municipal que fica no fim da Avenida da Saudade teria recebido a visita de um edil no período noturno, na última quinta-feira, por volta das 21 horas, e teria pulado o muro, adentrado a cozinha, desligado o alarme, né? E aí o Honda, né, a pessoa que passa com a motoquinha lá, teria visto isso daí. Eu não vou ficar aqui falando que aconteceu, não aconteceu. Eu vou esperar documentos. Por isso que nessa semana nós vamos dar entrada aí, perguntando sobre o relatório dos funcionários que fizeram a ronda, me parece que foram dois funcionários, e também uma cópia da instauração de inquérito policial, que via ofício foi pedido pela prefeitura. Né? Não vou levantar nenhuma...
O vereador permitiu a parte? É que você nem falou de um edil, né? Somos 3 vereadores aqui. Tem o nome desse edil?
Sim, para falar o nome eu tenho que ter o documento. Né? Eu não vou ficar... Eu tenho que ter o documento. Até porque é o documento que vai comprovar se é verdade ou não. Né? Então, vamos aguardar isso daí. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Esse nobre edil qual o vereador Marcão se referiu, sou eu, Fábio Policinani, tá? E eu vou contar o que de fato aconteceu. Eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado para falar as coisas, porque eu trabalhei naquele local com muito amor, com muito carinho, e no dia desse fato, eu não pulei muro, tá? Eu estava no velório de uma tia, de uma amiga minha, e o portão estava aberto, a porta da cozinha estava aberta, onde fica o relógio de ponto. O guarda, inclusive, quando chegou, conversei com ele, e eu não estava sozinho. Qual interesse eu teria em estar dentro do cemitério, dentro do refeitório? A minha casa tem comida, gente. Não tem fundamento isso. Então, eu fui sim averiguar o porquê aquilo estava tudo aberto e tudo aceso. Por quê? Quando eu saí dali, eu deixei portas, cadeados, tudo em perfeitas condições. Eu não deixei aquilo ali do jeito que estava, aberto. Aberto, largado. Eu não deixei aquilo ali largado. Você entendeu? Eu não entrei ali para roubar nada, não. Eu não entrei. Você entendeu? Tanto que a hora que o guarda chegou, eu falei para ele, comunique o setor, comunique a administração deste cemitério, que está tudo aberto. E o guarda que me atendeu me conhece muito bem, trabalhou comigo naquele cemitério. Não devo mesmo. A hora que a perua da guarda chegou, cumprimentei os dois funcionários da perua da guarda municipal. Não corri de ninguém, não, gente. Eu não fui lá roubar cemitério, não, gente. Trabalhei ali, cansei de tirar munícipe de dentro do cemitério porque não aceita a morte, a perda. Então, eles estavam lá pulando para quê? Para roubar? Não! Por dor da perda. Eu não pulei lá por dor da perda e nem pulei muro. O portão estava aberto. Cansei de encontrar aqueles portões abertos sem cadeado e comunicar à administração. Na minha época também acontecia isso. Coveiro esquecer portão aberto. Agora, a porta do refeitório, onde fica o relógio de ponto, micro-ondas, televisão, geladeira. E isso me dói muito, ouvir levantar como se eu tivesse pulado lá para roubar. Você sabe por quê, vereador Marcão? Porque o que tem ali eu ganhei. Eu pedi. Eu ganhei aquilo ali. Não foi a prefeitura que deu. Eu ganhei. A única coisa que tem lá é um relógio de ponto que deve ter uns 1000 anos que a prefeitura emprestou para pôr lá. Então eu não pulei lá para roubar. E não pulei, e entrei porque o portão estava aberto. Agora, eu quero deixar bem claro, também não estava sozinho. Estava com a sobrinha da mulher que estava sendo velada. Estava com a minha mãe que tem 66 anos. E eu não sou um moleque. Eu não sou uma criança. Agora, um canteiro santo abandonado, isso é falta de respeito. Esperei o guarda chegar, sim, lá no portão. Esperei o guarda chegar e falei para ele, comunique à administração. Não fiz requerimento. Por quê? Se eu faço requerimento, fala, o vereador está pegando no pé. Como o vereador mesmo um dia disse, por que que o vereador se preocupa tanto com o cemitério? Por causa disso, vereador Marcão. Por causa do abandono, não tinha um guarda. Indo o guarda que faz a ronda, chegou lá, era 9 e pouco da noite. Não tinha guarda no local. Agora, vem falar pra mim. Ah, gente, tenha dó. Pelo amor de Deus, eu errei em não ter chamado a polícia. Errei. Deveria ter chamado a polícia. Tá? Agora, graças a Deus, estou com a minha mente tranquila. Meu coração limpo na presença de Deus e dos que ali dormem no Senhor, esperando o dia do retorno, que eu fiquei na porta esperando a viatura chegar da guarda municipal, tá? E estarei entrando com requerimento, porque ali, desde quando eu administrei, desde quando eu cuidei, sempre deixaram faltar guarda ali, tá? Sempre deixaram faltar guarda, todas as administrações, todas. E o erro é esse. E principalmente, ainda falei pro guarda, quem ficou por último, deixou todas as portas abertas. Então, não precisa ser eu não,
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.